Bom dia para todos. Estamos bem próximo do quórum. Gente, eu queria comunicar para vocês todos que a reunião vai ser gravada, então daqui a pouquinho Maristela, que está nos apoiando, vai iniciar a gravação da reunião. Só para que a gente, todo mundo fique ciente, e é uma forma de facilitar, inclusive, a confecção da ata da reunião. Todos me ouvem bem? E, gente, continuamos aguardando o quórum, viu? Apesar de ter 23 pessoas na sala, mas tem várias pessoas que não são conselheiros, né? Tem o pessoal do apoio, nós estamos hoje com o apoio de Maristela, secretária do Consulp, Daniele, que é substituta, e Rosana, que é chefe de gabinete da reitoria e também reitora substituta. E aí a gente está aguardando o quórum. Tem também algumas representações de pró-reitorias, né? De acordo com as temáticas, as pró-reitorias participam. E então, esses 23 que vocês estão vendo aí, nem todos são conselheiros. Então, estamos aguardando aí que a gente atinja o quórum mínimo para começar a reunião. Mais de 30 conselheiros confirmaram, né, a participação. Então, a gente confirmou a reunião baseada nessa expectativa de mais de 30 conselheiros participando. O quórum mínimo é de 26 conselheiros. A gente tá com quórum já. Então, em respeito a todos que chegaram no horário, a gente vai dar início à nossa reunião. Certo? Mais uma vez, cumprimento a todos e todas. Agradeço a participação. Iniciando a nossa reunião do Consulp, já pedindo desculpas por eventuais problemas técnicos, né, que venham a ocorrer durante a nossa reunião, que já ocorreram e que venham a ocorrer. Nós decidimos e compartilhar com vocês a proposta de realizarmos uma reunião do Consulp, apesar do Consulp ter suspendido as reuniões na última reunião realizada no dia 16 de março, né? Mas assim, o tempo de afastamento estava só num tempo muito longo. Eu achei que era importante que esse conselho se reunisse, é importante que esse conselho venha a se encontrar, a discutir um pouco o que está acontecendo dentro do Instituto Federal de Pernambuco, atualizar também os documentos que precisam ser aprovados. Então entendemos por bem fazer essa proposta, né, a proposta através de uma convocação. E dada a aceitação, né, as respostas positivas da possibilidade de participação, nós aqui estamos. Então, nesse desafio, né, é a nossa primeira reunião como presidente desse conselho, né, que muito nos honra, é a primeira reunião também nesse formato. Então, a gente pede a compreensão de todos e agradece a participação e a sempre muito grande colaboração de todos e todos os conselheiros desse Conselho Superior do IFPE. Iniciando, a gente gostaria de fazer um momento de solidariedade, né? Nesse momento, eu gostaria, em nome do Instituto Federal de Pernambuco, deste Conselho Superior, de nos solidarizar, né, com as mais de 50 mil famílias deste país que perderam entes queridos, né, pelo menos dentre aqueles que foram notificados. Mais de 50 mil pessoas já perderam a vida em decorrência, né, da pandemia provocada pelo coronavírus. Então, aqui é a nossa solidariedade, nosso pesar por esse momento tão triste da história, né, desse país, da história da humanidade, da nossa geração. Nossa solidariedade, em particular, com a população pernambucana e, mais em particular, ainda com todos os servidores, estudantes do Instituto Federal de Pernambuco, que porventura tenham perdido parentes, porventura tenham pessoas doentes em sua família. Então, toda a nossa solidariedade e as nossas orações de que tudo isso possa passar numa maior brevidade possível e que a gente possa superar esse momento e retomar as nossas vidas, as nossas atividades da forma como gostamos, como sabemos fazer. Então, aqui há esse momento de prestação de solidariedade, de voto de pesar para as vítimas do coronavírus. Falar um pouco para vocês, né, sobre a motivação, né, da gente ter ficado sem as reuniões que estavam programadas, né, para os dias 27 de abril e 8 de junho. Então, como falei no início, o Conselho Superior do IFPE tomou essa decisão, né, de suspensão das suas reuniões. E nós não tínhamos essa condição de possibilidade de reuniões, né, de caráter presencial. Então, essas reuniões não ocorreram. Mas, diante do longo tempo já de afastamento, diante também dessa condição, né, de aprendermos a lidar melhor com as tecnologias, uma coisa que passou a fazer parte das nossas, né, nesses três meses aí de afastamento, em que era salutar o Conselho Superior do IFPE viesse a se reunir novamente, que a gente viesse e os temas importantes que dizem respeito à nossa vida enquanto instituição. Eu gostaria de fazer um breve relato, né, dos acontecimentos desse conselho, da instituição, do Instituto Federal de Pernambuco, ao longo desses três meses, né, já de afastamento, que a gente possa trazer um pouco para vocês o que tem acontecido, as principais providências tomadas pelo IFPE, uma espécie, entre aspas, de prestação de contas ao Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco, por esse longo período de afastamento. Então, a última reunião do CONSUB ocorreu no dia 16 de março de 2020 e estamos retornando só hoje, dia 22 de junho de 2020. No dia 16 de março de 2020 também ocorreu a suspensão das aulas, né, a suspensão das atividades presenciais do Instituto Federal de Pernambuco. Foi uma decisão que o Instituto Federal de Pernambuco tomou de forma conjunta, né, com o consórcio pernambucano, Universitas, que reúne as universidades UPE, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFAP, a UNICAP e a UNIVASF, e foram convidados também a participar desta reunião, em particular com o consórcio Universa, os institutos federais, no caso do IFPE, Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Então, nesta data, foram suspendidas as atividades presenciais, as atividades acadêmicas presenciais do Instituto Federal de Pernambuco. No dia 13 de abril de 2020, aconteceu o encerramento, né, a finalização do mandato da reitora anterior, professora Anália Ribeiro. No dia 13 de abril, nesse mesmo dia, nós fomos nomeados pelo presidente da República em edição extra do Diário Oficial da União, no dia 13 de abril de 2020, saiu o decreto de nomeação, e o termo de posse foi assinado no dia 14 de abril de 2020. Então, nós tivemos essa situação. Nós tivemos essa situação de transição, né, de mandato, de finalização do mandato da professora Anália para início do meu mandato, em plena situação de distanciamento social, de atividades sendo executadas de forma somente remota. Então, isso trouxe uma situação evidentemente de prejuízo para o Instituto Federal de Pernambuco. O processo de transição que tinha se iniciado há cerca de 10, 15 dias precisou ser interrompido. Nós tínhamos uma agenda de reuniões, uma agenda de trabalho proposta pelas pessoas envolvidas na transição, e essa transição foi totalmente interrompida. A partir daí, nós direcionamos os nossos esforços para o estabelecimento das condições de funcionamento do Instituto Federal de Pernambuco em atividades remotas, eu ainda atuando enquanto diretor-geral do Campus Garanhuns, e a professora Anália conduzindo ainda os processos, mas reunindo toda a equipe de gestão do IFPE, diretores gerais, pró-reitores, diretores sistêmicos, para criação, né, das estratégias, estabelecimento das estratégias de funcionamento da instituição através das atividades remotas. Então, foi um esforço coletivo formado para isso, o que causou um certo prejuízo na nossa transição. Felizmente, era uma transição extremamente tranquila do ponto de vista do reparto de informações, da construção de soluções e de encaminhamentos para o IFPE, que minimizou os prejuízos causados por essa interrupção do processo formal de transição. Bom, continuando a nossa prestação de contas, digamos assim, foi criado o Comitê Emergencial do Instituto Federal de Pernambuco e das Comissões Locais de Enfrentamento ao Coronavírus, através da portaria número 357, de 23 de março de 2020. Então, esse comitê emergencial, bem como as comissões locais, passaram a atuar nas ações e nas providências necessárias para que o IFPE enfrentasse essa questão do coronavírus. Esse comitê, além dos gestores da reitoria, de todos os diretores gerais, eles também têm também representação de técnicos administrativos, docentes e discentes. Nesse período, nós tivemos 11 reuniões do Colégio de Dirigentes, do período desde o início do afastamento até a presente data, 11 reuniões do Colégio de Dirigentes do IFPE. Tivemos 7 reuniões do Comitê Emergencial de Enfrentamento à Crise do Coronavírus do Instituto Federal de Pernambuco. Na reunião do comitê, no dia 27 de maio, nós decidimos que, a partir de então, haveria uma reunião semanal, todas as quartas-feiras. A próxima reunião será na próxima quarta, dia 25 de junho. Também participamos de 10 reuniões virtuais do CONIF. O CONIF também passou a atuar de forma à distância, através de teleconferência. Então, temos participado assiduamente das reuniões do CONIF, onde, junto com os demais reitores da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, temos tomado decisões conjuntas, encaminhamentos das nossas ações e deliberações diversas para a rede, de forma coletiva, de forma bastante alinhada, de forma a nos fortalecermos enquanto rede neste período de crise. Os atos administrativos publicados neste período, as portarias 400, 401 e 402 do gabinete da reitoria, do dia 2 de abril de 2020. A portaria 400 institui temporariamente a realização por meio de trabalho remoto das atividades inadiáveis e outras atividades que forem julgadas necessárias fora das dependências do Instituto Federal de Pernambuco, promovendo assim a possibilidade do afastamento social para todos os servidores do Instituto Federal de Pernambuco. A portaria 401 dispõe sobre a frequência de servidores e servidoras técnico-administrativos que não puderem exercer atividades remotamente, aqueles servidores que não dispõem de meios para a realização de suas atividades de forma remota. E a portaria 402, ela trouxe orientações aos docentes do Instituto Federal de Pernambuco quanto à realização e ao registro das atividades remotas durante o período de suspensão do calendário acadêmico em decorrência da pandemia de coronavírus COVID-19. Esses foram os três marcos regulatórios mais importantes neste período, essas três portarias emitidas pelo gabinete da reitoria. Foi elaborado o plano de contingência do Instituto Federal de Pernambuco frente à pandemia, aprovado por meio da portaria do gabinete da reitoria número 571, de 22 de maio de 2020. Esse plano de contingência traz as principais ações ao nosso planejamento, ao nosso plano de ação para o período de pandemia, para o período de contingência. Esse plano de ação, ele traz um encaminhamento para a criação, para a formatação de protocolos para as diversas atividades do IFPE, pensando no retorno das nossas atividades presenciais. Os protocolos estão em fase de elaboração, em fase de finalização, deverá ser aprovado pelo Comitê Emergencial no dia a partir de 1º de julho de 2020.
Opa! Estou
pedindo para o Rodrigo,
acessar
o
e-mail da
gente. Tá?
Por favor,
Rodrigo. Aí, se ela puder dar uma olhadinha. Continuando, pessoal. O plano de contingência, então, foi aprovado em 22 de maio de 2020. Para esse plano de contingência também foi realizado também um trabalho de gestão de riscos, né, pela Controladoria do Instituto Federal de Pernambuco, e os protocolos de segurança, conforme eu acabei de falar, estão em fase de elaboração. Nosso plano de contingência tem um acompanhamento quinzenal através do Comitê de Crise. Foram elaborados também questionários específicos para servidores, estudantes e terceirizados, visando o acompanhamento da comunidade nesse período de pandemia. Então, os questionários foram apresentados por cada um dos campi e reitoria, tanto para os servidores, como para os estudantes, como para os nossos servidores terceirizados. Esses questionários estão sendo revisados agora e uma nova rodada de aplicação será feita nas próximas semanas. Foram divulgadas também notas oficiais, colocando o posicionamento do Instituto Federal de Pernambuco perante a situação. Uma das notas oficiais, nós trazemos a nossa preocupação em relação à inclusão social, em relação a que a gente não deixe nenhum dos nossos estudantes para trás em eventuais decisões com relação à retomada de atividades. Nós trazemos a nossa preocupação com o não agravamento das desigualdades sociais, com a não promoção de injustiças. Então, a gente está trabalhando nesse âmbito, com essa preocupação. Nós estamos em fase de elaboração um documento voltado às estratégias para a organização das atividades e reposição do calendário acadêmico do âmbito do IFPE, que está sendo construído pelos dirigentes de ensino, né, de todos os campos do IFPE, junto com a PRODEM, né, e será aprovado pelo Comitê Emergencial de Crise. Então, esse trabalho deve estar sendo finalizado ainda esta semana, mas tratar na semana que vem. A campanha A Gente Vai Ficar em Casa foi divulgada pelas nossas redes sociais, né, nossa assessoria de comunicação tem trabalhado de uma forma bastante intensa, promovendo campanhas, principalmente no Instagram, mas através de todos os nossos meios de comunicação com a nossa sociedade, de forma a orientar os nossos estudantes, orientar os nossos servidores e dar também, digamos assim, notícias sobre os eventos que vimos promovendo ao longo de todo este período. No que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão, nós tivemos a publicação de orientações sobre atividades de extensão e de pesquisa. Nós tivemos a manutenção de projetos de extensão e de pesquisa. Fizemos orientação com relação à possibilidade de manutenção. Os gestores de pesquisa e de extensão dos campos foram contratados pelas pró-reitorias para orientações com relação à manutenção dos projetos de extensão e de pesquisa. Foram ofertados vários cursos de extensão. Atingimos um número de mais de 3 mil vagas de cursos de extensão ofertadas, uma parceria da Educação à Distância com a Proeste. Cursos de formação inicial e continuada foram mais de 1.840 vagas já ofertadas, uma parceria com a CEPEC, com o Governo do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Trabalho, a Diretoria de Educação à Distância e a Pró-reitoria de Extensão. Foram realizados vários eventos online, né, promovidos pelas Pró-reitorias de Extensão, mas também promovidos pelos diversos campi do IFPE. Por exemplo, nós ofertamos o Abril Indígena, o Ficar em Casa com a Extensão. Agora estamos trabalhando recentemente a mostra de extensão do IFPE. Os campi também promoveram diversos eventos de forma online, por exemplo, campus Pesqueira, com a segunda semana de enfermagem integrada, com Pesqueira, Belo Jardim e Abreu Lima. Garanhuns e Afogados da Ingazeira, por exemplo, promoveram a Semana do Meio Ambiente, estão em articulação para a promoção da Semana de Informática, o Campus Cabo de Santo Agostinho, enfim, diversas atividades, Campus Olinda, com diversas atividades também. Então, diversas atividades foram promovidas pelos nossos campi e Pró-Reitoria de Extensão, torneio de xadrez online, ciclo de formação sobre cotas afirmativas. Então, durante todo esse período, inúmeros projetos foram promovidos e ofertados à sociedade, à nossa comunidade, mas a toda a sociedade, com vistas à promoção de atividades, mesmo durante esse período de distanciamento social. Editais e chamadas públicas foram apresentados nesse período, né? Foram apresentados dois editais integrados, um edital de seleção interna de projetos de pesquisa e ou extensão que objetivem o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Esse projeto foi também com recursos da Secretaria de Educação Tecnológica, CETEC, e seleção interna de projetos que objetivem fazer parte da proposta institucional do IFPE para o edital 35/2020 da CETEC, que é um edital que visa a implantação de laboratórios e FIMakers. Então, esses editais foram lançados, um edital para aquisição de insumos para promoção de atividades, de assessoria a instituições não governamentais, apoio, né, do IFPE, como fabricação de álcool gel, fabricação de máscaras, o Campus Recife e o Campus Pesqueira promoveram a fabricação de máscaras para doação. Enfim, uma série de atividades foram promovidas também nesse sentido, né? Particularmente aquela que foi promovida com, que está sendo promovida com recursos da Secretaria de Educação Tecnológica, da SETEC. Teve a chamada pública 1-2020, né, da ARINTA, que está sendo lançada aí essa semana, seleção interna de estudantes e servidores para preenchimento de vagas em curso preparatório para o POIC Bridge. Na assistência estudantil, nós tivemos publicação de comunicados para os discentes, tanto mantivemos uma comunicação constante com os discentes através das nossas redes sociais, além de informativos gerais ou socialização dos contatos da psicologia e resultados final de Bolsa Permanência. Então, continuamos com o nosso programa de Bolsa Permanência, tivemos divulgação de resultados, divulgação dos períodos de pagamento, promoção de pagamentos de Bolsa Permanência mesmo durante esse período. Profissionais da psicologia se disponibilizando para o atendimento de diversas formas, seja por telefone, por e-mail, mas colocando-se à disposição do atendimento aos estudantes. Foi elaborada e publicada a Orientação Normativa número 2 de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, no âmbito do IFPE. Então, fizemos uma ação utilizando recursos do PNAE para doação de cestas básicas, né? Então, todos os campos do IFPE participaram com doação de cestas básicas para a comunidade estudantil, né, para as famílias dos nossos estudantes, de acordo com a Orientação Normativa 2 de 2020. Então, foi uma ação conjunta do Instituto Federal de Pernambuco, uma contratação capitaneada pelo Campus Vitória de Santo Antão, com participação de todos os campos, que resultou nessa doação de cestas básicas para a nossa comunidade. Tivemos ainda, como eu já falei, aquisição de EPIs e insumos de combate à Covid-19, estão sendo realizada também uma ação no sentido de aquisição. Esse processo de aquisição está sendo capitaneado pelo Campus Abreu e Lima e deve resultar em aquisições de máscaras e outros dispositivos de combate à Covid para os nossos servidores e estudantes no retorno de nossas atividades presenciais. Nós tivemos reunião com servidores, com estudantes e pais responsáveis em praticamente todos os campos do Instituto Federal de Pernambuco, conduzidos aí pelas direções gerais dos campos, diretorias de ensino dos campos, com pais responsáveis, com estudantes, representantes de turma. Realização de capacitação sobre o uso de máscaras laríngeas com enfermeiros do Hospital da UPA e do SAMU de Pesqueira. Então, foi uma promoção do corpo da área de saúde do Campus Pesqueira, capacitando profissionais lá da região. Tivemos produção e doação de álcool em gel de protetores faciais tipo Face Shield para hospitais e profissionais de saúde. Então, isso aconteceu no Campus Recife, no Campus Garanhuns, no Campus Garanhuns, no caso do álcool em gel, no Campus Pesqueira, no caso de Face Shield, Caruaru, Vitória de Santo Antão, fez doação de álcool. Diversos campos, não cito todos aqui, mas diversos campos tiveram essa ação de doação de insumos para combate à Covid para as comunidades das suas regiões. E tivemos a atuação do CIAS, do Serviço de Psicologia Local, para conversa e apoio emocional aos servidores. Então, o CIAS tem se apresentado, tem se colocado à disposição, tem feito palestras, inclusive nos campos, né, de orientação, de apoio psicológico e de apoio em relação a medidas de proteção à saúde com os servidores dos diversos campos do IFPE, mediante agendamento das direções gerais com os CIAs. Então, de uma maneira geral, pessoal, foram mais ou menos essas as ações promovidas pelo Instituto Federal de Pernambuco ao longo desses 3 meses, né? Eu fiz questão de trazer esse pequeno resumo para vocês como uma forma de prestação de contas ao Conselho Superior do IFPE mediante todo esse período de afastamento de quase 3 meses sem reuniões e sem um contato direto com esse conselho. Então, quero iniciar a nossa atividade de hoje com essa prestação de contas. Não é uma prestação de contas, né, mas é pelo menos um resumo de atividade daquilo que realizamos neste período. Né, e nos colocamos à disposição do conselho, dos conselheiros, de cada um dos conselheiros e das conselheiras para os esclarecimentos que se façam necessários. Se alguém tiver algum comentário, alguma colocação sobre esse ponto, sobre essas questões, a gente está à disposição para esclarecimento. Bom, não havendo nenhuma manifestação neste momento, a gente se coloca para o início da nossa reunião, propriamente dita. Então, colocamos aqui, como eu disse no início, né, mas tem todos que tinham chegado, nós estamos aqui com o apoio de Maristela, que é a nossa secretária do Conselho, com Daniele Basanti, que também está nos apoiando, né, está aí no na retaguarda, e professora Rosana, que é a nossa chefe de gabinete, que também está aqui nos apoiando, nos dando apoio nessa condução da reunião. Bom, gente, então colocamos. Agora passamos para a aprovação da pauta. Nós temos a pauta das reuniões, reuniões extraordinárias, né? A reunião extraordinária de dezembro, nós tivemos uma reunião extraordinária e tivemos a reunião extraordinária agora no mês de. A quinta reunião extraordinária do mês de dezembro de 2019, onde nós tivemos uma solicitação de acréscimo de um trecho pela conselheira Juliana das Oliveiras. É isso, Maristela?
Oi, isso é a
seu áudio não está muito bom. Está meio não chegou legal. Então, senhores e senhoras, receberam pelos seus e-mails, né, no ato da convocação, essas atas. Então, a ata da quinta reunião, que foi a quinta reunião extraordinária de 2019, que é basicamente essa alteração solicitada pela conselheira Juliana das Oliveiras. E a ata também foi disponibilizada, a ata da primeira reunião extraordinária de 2020 do Conselho Superior do IFPE, que foi também disponibilizada. Então, em termos de aprovação da ata, alguém tem alguma manifestação? Acho que a conselheira Juliana das Oliveiras, ela está como ouvinte, mas ela traz uma consideração aí sobre a ata. Eu vou autorizar a fala dela, que ficará mais fácil para a gente compreender. Tudo bem? Juliana, pode trazer para a gente. Você está pedindo uma alteração na ata?
Isso, bom dia. Obrigada pela autorização da minha fala. Eu sugiro que na área da primeira reunião extraordinária, lá na página. Primeiro eu queria parabenizar a Maristela pela construção do texto. Está muito bom, foi a melhor ata dos últimos tempos, assim, muito boa, muito bem escrita, e ela acrescentou a pauta no início da aula. Isso é excelente para o futuro, para as pessoas que queiram se inteirar melhor do que a construção está fazendo. Então, parabéns, Maristela, pelo excelente trabalho. Então, na página 6, tem a fala do conselheiro Edmar Brasil questionando o motivo da troca dos conselheiros naquela época. Então, no texto fala que a presidência começou a ler o documento, o artigo 18 do documento. Mas não cita o documento, que no caso era o regimento interno do Conselho. Isso é muito importante, de estar explicitado de onde se tirou essa informação. E depois, mais à frente, fala dos critérios, né, que foram ditos pelo Lucas, o diretor Lucas Dantas. Então, anteriormente dito, eu sugiro que seja acrescentado após a palavra anteriormente, o supracitado, porque não foi dito e não registrado, são exclusivamente os critérios supracitados. Então, para que ficasse amarrada a informação e sem sombra de dúvidas de como foram os procedimentos àquele momento feito. E isso vai ajudar a comissão que está revisando o regimento interno, da qual eu faço parte, junto com os conselheiros Tiago, Edilene e Ateniense, porque a gente pode utilizar essas atas, quando se fala das omissões do regimento atual, para acrescentar a partir do nosso aprendizado. Então, a motivação é essa e eu agradeço a apreciação e se puderem aprovar. Obrigada.
Obrigado, Juliana. Algum conselheiro tem alguma consideração a fazer sobre as sugestões da conselheira Juliana? Se tiver, por favor, manifeste-se pelo chat. Bom, não havendo nenhuma manifestação, conselheiros e conselheiras, podemos considerar as atas da quinta reunião extraordinária de 2019 e da primeira reunião extraordinária de 2020 aprovadas por este conselho?
Sim.
Eu pediria...
Sim.
Sim. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, eu considero aprovadas as atas da quinta reunião extraordinária de 2019 e da primeira reunião extraordinária de 2020, sendo que a da quinta reunião extraordinária de 2019 é basicamente a alteração proposta pela conselheira Juliana das Oliveiras. Todos os conselheiros e conselheiras receberam a pauta para a presente reunião. Eu gostaria de saber se há alguma observação a ser feita sobre a pauta.
Quer aparecer no vídeo?
Se alguém tiver alguma observação sobre a pauta, por favor, me informe sobre alguma observação ou desejo de manifestação sobre a pauta através do chat. Então, não havendo manifestação sobre observações, eu coloco a pauta em votação. Por favor, quem concorda com a pauta proposta para a reunião de hoje, mantenha-se como está, sem nenhuma manifestação. Então, pauta aprovada. Passamos à leitura do expediente. Eu pediria para Maristela, não sei se o áudio dela já melhorou, fazer a leitura do expediente com a justificativa. Por favor.
Concessão de ordem, que fez uma sugestão.
Bom dia, está melhor agora?
Da gente só ficar com a câmera aberta, eu vou fechar a minha, porque eu não fechei antes de falar, para poder, quem estiver fazendo uso da fala, poder ser visualizado para todos, a gente que não está usando da fala, fechar as câmeras, para poder, quem estiver falando, relatando, ficar visualizado para todo mundo. Só complementando o que o presidente colocou lá no início da votação.
Daniel, agradeço. É uma sugestão interessante devido à limitação das câmeras. Então, Maristela, por favor, obrigado, Daniel. Maristela, por favor, o expediente com as justificativas das ausências.
Bom dia, todo mundo está conseguindo me ouvir? Expediente na segunda reunião ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação e Ciência Tecnológica de Pernambuco, validado em 22 de junho de 2020, pelo ato conferente. Justificativa de ausência. titular da entidade de trabalhadores CREA, Emanuel Araújo Silva, não houve pontuado para a colocação do suplente. Titular dos egressos da área industrial, Luiz Paulo Pereira da Silva, não houve pontuado para a colocação do suplente. Titular dos diretores gerais de Ponte de Garaci, James Hudson da Silva Lima, representado pelo suplente Adalberto de Souza Rua. Titular dos docentes Ponte de Paulo de Santo Antônio, Albert Einstein, Espíndola Sarada de Moura, não houve confirmação do suplente. Titular dos técnicos administrativos Ponte de Belo Jardim, Cláudio Cristiano Rodrigues da Costa, não houve tempo hábil para a convocação do suplente. Titular dos discentes Campos de Recife, Vinícius Gabriel Israel, não há suplente. Titular dos discentes Campos de Paulo de Santo Antônio, Robson Luiz Oliveira da Silva, não há suplente. Esse conselheiro, inclusive, tomaria posse hoje, mas ele não pôde comparecer. Titular dos discentes Campos de Barreiros, Edílio Cavalcante do Monte Júnior, não há suplente. Encerrou com
o Bom, gente, então, passamos então para a ordem do dia. Então, todos receberam a nossa pauta, que foi aprovado. Na ordem do dia, o ponto A está a posse dos novos conselheiros. Então, nós tivemos uma... Após a nossa nomeação para a reitoria, em seguida foram nomeados todos os diretores e diretoras gerais eleitos, né, do Instituto Federal de Pernambuco. E com isso, a representação dos CAMP, que possuem representantes dos diretores gerais no Conselho Superior do IFPE, eles precisam ser empossados. Então, nós encaminhamos portarias já fazendo as nomeações desses conselheiros e conselheiras e hoje promoveremos a posse desses conselheiros e conselheiras. Nós providenciaremos uma leitura dos termos de posse para cada um dos segmentos, né? Nós temos também um segmento de estudantes, substituição de conselheiros que foram aprovados na reunião anterior do Conselho Superior e os diretores gerais. Temos também posse de representante do MEC, mas, infelizmente, o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte não confirmou presença, não pôde comparecer. Seria também a substituição do conselheiro suplente dos representantes do Ministério da Educação. Então, eu pediria a Maristela para promover leitura dos termos de posse e da relação dos conselheiros que serão empossados nesta data no Conselho Superior do IFPE.
Nós temos posse, como o representante do MEC não confirmou presença, nós temos posse da representante da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, que ela tomaria posse em março, mas ela não pode estar presente. E nós temos a posse dos diretores gerais e do estudante, que foi aprovado na reunião de março também a inclusão dele no Conselho Superior. Termo de posse, às 9 horas, compareceu por meio de live conferência devidamente convocada a senhora Mirella Brito Tabate Barreto para tomar posse como representante titular da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, FIES, durante o biênio 2018-2020, no Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, para o qual foi nomeada por meio da portaria número 311, de 10 de março de 2020, do Gabinete do Partido de
Então, eu chamo a conselheira Mirella, representante da FIEP, e só para confirmar o seu de acordo com a...
Bom dia, eu não estou conseguindo colocar a minha câmera. Só um minuto. Bom dia, prazer estar presente nesse conselho.
Bom dia, Mirella, seja bem-vinda ao Conselho Superior do IFPE. Te agradeço muito pela contribuição e à sua disposição. Queríamos só que você Como o normal, né, o procedimento normal seria se convidar a assinar o termo de posse presencialmente, na presença de todos os conselhos. Como não é possível isso nesse momento, nós encaminharemos esse termo de posse por e-mail. Né? Aí, nesse momento, só para vista de formalização, se você desse o de acordo com a sua posse aqui perante o Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco.
Ok, professor. É, conforme já de e-mails e envio da carta assinada pelo nosso presidente, doutor Ricardo, estou de acordo, sim, com a minha posse nesse conselho.
Muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Conselho Superior do IFPE.
Muito obrigada e podem contar comigo.
Só um minuto, gente, que o conexão de Maristela teve um probleminha. Daniele?
Bom dia.
Oi, Daniele, tu pode ler os termos de posse?
Termo de posse, aos 22 dias do mês de junho. No mês de junho, às 9 horas, compareceu por meio de videoconferência. Devidamente convocado o senhor José Roberto Amaral Nascimento para tomar posse como representante titular dos diretores gerais. Durante o biênio 2018-2020, o Conselho Superior do IFPE, para o qual foi nomeado por meio da portaria 636 do Gabinete da Reitoria, de 12 de junho de 2020.
Camaral, por favor. Professor Amaral, os documentos estão sendo enviados por e-mail e só para fins de formalização, gostaríamos de receber o seu de acordo em relação à sua posse como conselheiro do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco.
Certo, professor. Bom dia a todos e a todas. A gente está de acordo e quero contribuir com esse tão importante órgão colegiado aqui do IFPE, o mais importante, né?
Obrigado, professor Amaral. O professor Amaral assume como conselheiro do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco, representante de diretores gerais, ele que é o diretor-geral do Campus Garanhuns. Daniele?
Professor, nos mesmos termos, siga a nomeação do professor Marcos Antônio Germano do Nascimento, conforme portaria 631.
Marcos Germano, se encontra.
Bom dia, professor José Carlos. Está me escutando?
Bom dia, professor. Me escutando bem.
Então, bom dia a todos. Estamos de acordo com a nossa posse no Conselho Superior, um órgão tão importante, tão dinâmico, e estamos para contribuir e para somar com o CONSUP.
Seja bem-vindo, professor. A gente agradece. Os documentos seguirão por e-mail. Obrigado e muito bem-vindo ao Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco.
Nos mesmos termos, a gente
chamo agora o conselheiro Marlon Andrade Santos, que foi nomeado por meio da portaria 634 de 12 de junho de 2020.
Márcio Germano é diretor-geral do campus Belo Jardim e agora o professor Marlon, que é diretor-geral do campus Palmares. Marlon, seja bem-vindo. Marlon, não sei se você nos ouve, seu microfone continua desligado. Marlon está com algum probleminha, Maristela, vamos passar e depois a gente retorna para ele.
Nós chamamos agora a conselheira Viviane Lucia Santos de Souza, que foi nomeada por meio da portaria número 632, de 12 de junho de 2020.
Doutora Viviane, seja bem-vinda.
Bom dia, professor. Bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui de novo, né, fazendo parte do Consulp, e eu confirmo, aceito a participação.
Professora Viviane. Professora Viviane é diretora-geral do campus de Ipojuca. Seja bem-vinda ao Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Os documentos seguirão por e-mail.
Obrigada.
No segmento discente, aos 22 dias do mês de junho do ano de 2020, às 9 horas, compareceu por meio de webconferência devidamente convocado o senhor Elidimário Alves de Souza Júnior, para tomar posse como representante titular do Instituto durante o período de 2018-2020 do Instituto Federal de Educação e Ciência da Câmara de Pernambuco, para o qual foi nomeado por meio da portaria número 635 do Gabinete da Reitoria, de 12 de junho de 2020.
Mário, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo ao Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Qual o teu campus, é demais?
A Paula do Engazeira.
Seja bem-vindo. Só do ponto de vista para formalizar, me diz o teu aceite aí, a sua nomeação, a sua posse como conselheiro do Instituto Federal de Pernambuco.
Segundo os termos aqui citados, eu aceito.
Prazer, Elidimário, e desejo uma boa jornada aí no Conselho Superior do Instituto Federal do Pernambuco, uma excelente experiência para você, que nos traga contribuições do segmento estudantil. Enfim, os documentos seguirão por e-mail.
Muito obrigado.
Ela?
Nós terminamos com esse conselheiro, porque o outro conselheiro Vicente não pode estar presente. Nós estamos em campo de vitória.
Professor Marlon, consegue nos contactar, professor?
Olá.
Professor Marlon é diretor-geral do campus Palmares. E, professor, a gente lhe convida a dar o seu de acordo a sua posse como conselheiro do Conselho Superior do IFPE. Os documentos estão sendo encaminhados por e-mail.
Bom dia a todos. Aceito a nomeação. Para mim é uma honra participar desse grupo tão seleto, que junto com os demais servidores, os demais diretores dos outros campos e a sociedade civil organizada, vai pensar e deliberar sobre a nossa atuação na comunidade. Então, sinto muito orgulhoso de participar. Devemos contribuir muito, devo aprender e contribuir muito também. Então, estou de acordo.
Marlon, a gente agradece a todos os conselheiros e conselheiras. Sejam muito bem-vindos ao Conselho Superior do IFPE. Como muitos falaram, esse é um órgão de estratégico, de extrema importância, o órgão máximo de deliberação das políticas, das resoluções do Instituto Federal de Pernambuco. Então, de uma extrema responsabilidade essa participação desse conselho. Então, eu desejo a todos uma excelente participação, atuação no Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E eu espero que, em breve, possamos nos encontrar pessoalmente para que a gente possa dar os devidos apertos de mão por esse chato do Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Desse ponto, e continuando com a ordem do dia, estamos que desliguem os seus microfones. Tem microfones abertos, por favor. O ponto B, ele trata da nossa pauta, ele trata de uma rediscussão sobre a inscrita do inciso 3 do artigo 6º da resolução ao referendo número 25, de 23 de abril de 2019, que é normativa sobre a implementação das reservas de vagas para ingresso de estudantes nos cursos técnicos de nível médio e superior, oferecido nos campi e nos polos do ensino à distância do IFPE. Essa pauta, essa temática, ela veio lá no mês de abril de 2019, foi devidamente aprovada por esse Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. Na época, eu fui, como conselheiro representante dos diretores gerais, eu fui o relator desta matéria, e essa matéria foi aprovada com as minhas sugestões, com as sugestões da relatoria. Entretanto, ao retornar para a comissão, que tinha sido a comissão responsável pela elaboração da normativa, a comissão fez um apontamento em relação a um dos itens aprovados por este Conselho Superior do Instituto Federal de Pernambuco. E após algumas discussões minhas, enquanto relator da matéria com a comissão, nós chegamos a um entendimento sobre uma necessidade de uma reescrita do texto que tinha sido aprovado neste Conselho Superior. Então, para fins de esclarecimento, a gente não está rediscutindo a matéria, né, o mérito da matéria que foi aprovada por esse Conselho Superior. A resolução já foi aprovada. Agora, a escrita de um determinado artigo, a gente precisou fazer uma melhoria, né, nessa escrita, para que ficasse mais claro, para que não houvesse uma confusão na hora da aplicação e até um equívoco que matematicamente poderia trazer algum erro no preenchimento dessas vagas. Então, eu vou pedir para a Maristela apresentar, se você consegue apresentar, Maristela, esse documento.
Professor, Dani já apresentou. Para vocês conseguirem visualizar, tem lá no direito da tela abaixo um iconezinho de apresentação. Aí vocês precisam clicar nele, aí vai aparecer o documento. Vocês conseguiram encontrar?
Então, esse foi o meu relatório da época. Se vocês podem ver no final da primeira página, tem um item destacado em vermelho, que diz assim: no artigo 8º, o percentual de 9,86% para pessoas com deficiência não deve ser aplicado. Para mim tem uma página em branco, por enquanto. Isso. Não deve ser aplicado às vagas de que trata o inciso 2, mas às vagas de que trata o CAPT. Então, se você puder me colocar aí, Daniele, o infográfico da resolução, será mais fácil para os conselheiros e conselheiras visualizarem. Então, o Conselho Superior aprovou esta mudança, né? Em vez de colocar que as vagas para pessoas com deficiências fossem os 9,86% percentual fosse aplicado às vagas do inciso 2, e as vagas do inciso 2 elas só tratavam da população de pretos, pardos e indígenas. Então havia um equívoco aí. Estava direcionando os 9,86% destinado a pessoas com deficiência apenas às vagas de que tratava o inciso 2. E o inciso 2 ele se referia à população de pretos, pardos e indígenas do estado de Pernambuco. Então acontece essa correção direcionando a aplicação dos 9,86% às vagas de que trata o caput do artigo. E esse caput tratava de todas as pessoas que se declaravam oriundos de escolas públicas. Então, isso, digamos assim, ele contemplava a totalidade dos estudantes oriundos de escolas públicas, que é todo o percentual aos quais eram destinados aquela reserva de 60% das vagas. Quando a comissão analisou isso, ela verificou que, matematicamente, isso poderia ocorrer um equívoco, que à medida que você vai estratificando os diversos componentes, entre pessoas com deficiência, pessoas com pessoas que se declaram com deficiência, pessoas que não estão com deficiência, pessoas que se declaram pretos, pardos e indígenas, vão ocorrendo arredondamentos. Então, o direcionamento desse 9,86% ao CAPT, como eu tinha sugerido, ele poderia causar um erro matematicamente falando. Então, era preciso que essa escrita ela fosse mais detalhada, de uma certa forma até redundante, mas trazendo uma precisão matemática para essa situação. Então, a escrita desse artigo ela ficou assim, com proposta pela comissão, através de reuniões que realizamos. Então, ficou assim a proposta de escrita. Serão reservadas aos candidatos que no momento da inscrição autodeclarem-se pessoas com deficiência, 9,86% das vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas, e das vagas reservadas aos candidatos que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. Percentual correspondente ao somatório das pessoas com deficiência, aquele 9,86%, na população do estado de Pernambuco, conforme dados obtidos no Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, essa proposta é uma proposta que fica uma escrita um tanto quanto redundante, mas julgada necessária para que não houvesse erros do ponto de vista da aplicação direta. Se você aplica diretamente os 9,86% ao CAPT, como tinha sido inicialmente proposto e aprovado por esse Conselho Superior, nos arredondamentos, na construção dos diversos segmentos dentro da estratificação que é feita no nosso vestibular, poderia haver um erro matemático do ponto de vista da determinação de quantas vagas seriam reservadas para pessoas com deficiência. Então, chegamos a essa proposta de escrita do texto, onde, repito, embora pareça redundante, pareça extremamente redundante mesmo, ela traz uma precisão maior do ponto de vista matemático da questão da reserva das vagas para pessoas com deficiência. Eu não sei se, sem a apresentação, deu para ficar claro para os senhores conselheiros e conselheiras. Eu peço que, caso não tenha ficado, que vocês se manifestem pelo chat, que a gente tenta trazer um esclarecimento melhor para essa situação. E também abrindo para a discussão, caso queiram se manifestar de alguma forma. esclarecendo também que eu estou pessoalmente trazendo, porque não faria sentido nomear um novo relator para esta matéria, tendo em vista que era uma matéria já discutida pelo Conselho Superior, já aprovada, era apenas ali uma escrita de um texto. Então, trazer um novo relator para este momento, ele teria que se apropriar de toda a temática para fazer um novo relatório quando a matéria já foi aprovada. Então, eu estou, digamos assim, me colocando aqui como digamos assim, trazendo os esclarecimentos sobre essa matéria, já que fui o relator da matéria quando ela foi aprovada aqui pelo Conselho Superior. Então, abrimos para discussão ou para solicitação de esclarecimentos. Conselheira Laura Fabiana, por favor.
Bom dia a todos e a todas. Vocês estão ouvindo?
Estou ouvindo, Laura.
Não é uma questão de esclarecimento, não. É só um ponto do texto que diz respeito à questão de autodeclaração. Quando se trata de pretos e pardos, podemos falar de autodeclaração, mas quando se trata da pessoa com deficiência, geralmente não é autodeclaração, e sim comprovação, exige documentos comprobatórios para atestar essa deficiência. É só esse ponto do texto mesmo.
Eu vou ler o texto novamente, Laura, para a gente tentar identificar essa sua observação. O texto ficou assim, a proposta de texto ficou assim: serão reservados aos candidatos que no momento da inscrição autodeclararem-se pessoas com deficiência. Então, esse autodeclararem-se é que você está solicitando...
Isso, porque geralmente as políticas públicas exigem que a pessoa com deficiência comprove através de laudo essa deficiência. Não é uma autodeclaração. É eu achar que tem uma deficiência e já acessar a política, mas precisa de comprovação. Geralmente, através de um laudo médico, essa comprovação.
Tem um representante da Silvest no conselho, nessa reunião. Maristela, por favor.
Tamires, ela está presente como representante da Silvestre.
Tamires, sobre a observação de Laura, se teria alguma... Sobre o texto, né, de maneira geral.
Bom dia a todos e a todas. Estão me escutando?
Escutando.
É pertinente realmente essa pontuação de Laura, professor. Observando agora uma visão externa do documento, né, a gente vê que é pertinente alterar, né, essa questão da autodeclaração, porque realmente o candidato com deficiência ele tem que apresentar essa comprovação no ato da matrícula. Eu acredito que essa expressão autodeclaração ela foi colocada inicialmente no documento porque a gente ainda está falando do momento de inscrição. Então, no momento de inscrição, o candidato ele ainda não apresenta nenhum tipo de documentação comprobatória. Então, eu acredito que quando a comissão ela pensou, né, nessa expressão, autodeclaração, foi pensando nesse momento em que o candidato está prestando a informação no processo seletivo. Mas, bem pontuado, estamos de acordo em fazer a alteração.
Tá, mas mesmo considerando que na inscrição ele não vai trazer nenhuma declaração, nenhuma comprovação, porque o texto serão reservados aos candidatos que no momento da inscrição, aqui fala do momento da inscrição, e aí vem autodeclararem-se pessoas com deficiências. E se a gente colocar comprovarem aí neste texto, você vai trazer uma necessidade de comprovação no momento da inscrição.
Isso.
Então, eu penso que não é necessário, de fato, a alteração, porque no momento da inscrição ele não precisa.
Não está sendo solicitado. Exatamente.
Então, Laura, você entende que, tendo essa escrita, que é no momento da inscrição, ela pode permanecer autodeclarada.
Sim, sim.
Ok. Conselheiro Edmar, ele fez uma pergunta pelo chat. Conselheiro, se o senhor quer se pronunciar.
Professor, só um momentinho. Era conselheiro Jobson que se inscreveu antes do conselheiro Edmar e após a conselheira Edmar.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, Jobson. Eu não consegui lhe ouvir agora, professor Zé Carlos.
Bom dia, Jobson. Falei bom dia.
Bom dia, bom dia. Como eu também participo da comissão do vestibular já há alguns anos, então a colocação que foi feita aí, eu concordo do mudar essa questão da autodeclaração. Mesmo ela concordando, né, que poderia ficar, porque é no momento, porque a gente às vezes considera a inscrição o momento só que ele faz o cadastro, mas eu considero a inscrição como um conjunto de fatores. Ali é o primeiro passo que ele dá, quando ele se autocadastra, ele informa. A modalidade de declaração é quando ele se informa que deseja a vaga. Mas ele, de fato, ele só tem a vaga quando ele comprova. Então, considerando que a inscrição é um processo, não é só aquele ato dele se cadastrar no site, é um processo. Ele se cadastra no site naquele momento, ele comprova, ele paga a inscrição nos casos que necessita. Então, é um processo. Não é apenas aquele ato dele se cadastrar. Naquele momento que ele está pedindo a vaga, ele está só se autodeclarando ou só informando. Mas eu vi até que o professor Valdemir colocou aí no chat, em algum momento, que até para solicitar um atendimento especializado. Tem várias etapas e é um processo. Acho que o texto fica mais claro sim se você botar como se botou, se comprovar. Que em algum momento, não naquele que ele está fazendo o cadastro, mas em algum momento ele realiza essa comprovação de fato, ele tem de realizar. Acho que fica mais claro. Como também se colocou, é que vendo naquele momento do cadastro, ele não comprova naquele exato momento. Mas em algum momento, durante o processo, ele tem de realizar essa comprovação. E quanto aos percentuais, é bom, não nesse momento, o texto já está claro, já deve ser aprovado pelo conselho, eu concordo com a aprovação, já está claro o suficiente o texto, mudando só essa questão do comprovação, talvez. Mas em outro momento, eu vi que tem uma pergunta aí que acho que a Edmar vai colocar sobre esses percentuais. O problema dos percentuais é que quando a gente começa a subdividir os grupos, a gente chega em grupos tão pequenos que como é que eu vou aplicar 10% em uma vaga? Então fica 0,1. Não dá para botar 0,1 candidatos. Então é uma discussão mais ampla para depois, porque acho que tem casos específicos, por exemplo, o caso de música, que as vagas são, por exemplo, Bel Jardim e Barreiros, que as vagas são por instrumento musical. Então quando você pega uma vaga para um tipo de instrumento, como é que você subdivide as cotas para essa vaga? Entendeu? Então é uma discussão mais ampla, e aí acho que essa pergunta dele de percentual, é que a gente vai dividir dois grandes grupos nessa cota que o professor colocou de quem vem de escola pública, que é esses PPI, que é preto, pardo, indígena, e os demais, digamos assim. Vamos usar os termos demais, os demais. E aí fica mais fácil você, quando separa, botar uma vaga para cada. Porque na hora que a gente vai arredondar para cima. Então vai ficar uma vaga em cada grupo desse. Provavelmente vai ficar só uma em cada, quando você pega esses 10%. Então, mas é uma discussão mais ampla, porque quando começa a subdividir mais esses grupos pequenos, a gente, quando trabalha na comissão, fica, como é que eu vou... Vai dar uma divisão tão quebrada, se eu der uma vaga para cada grupo, certo? Vai ficar uma vaga só para... Vai ficar muitas vagas para deficiente. Em vez de 10%, esse percentual vai ficar muito maior. Aí é só uma colocação mesmo nessa linha, e eu acho que o texto deve ser mudado. Em vez de uma declaração, uma comprovação, de fato.
Ok, obrigado, Jobson, pela contribuição. Importante trazer a experiência aí de quem vive essa rotina de inscrições e de equipes de vestibular. Te agradeço, Jobson, pela contribuição. Mas você trouxe também aí um fortalecimento até da justificativa dessa alteração de texto para hoje, né? Que é justamente essa estratificação que a gente acaba fazendo os arredondamentos e aí ela não o resultado final, depois de separado em grupos e subgrupos, ele não corresponde mais ao total de vagas inicialmente exposto lá no início, que seria os 60% da escola pública. O próximo...
É o conselheiro Edmar.
Edmar, por favor, Edmar. Bom dia.
Bom dia. Está escutando?
Sim, perfeitamente.
Ok. Eu sou, inclusive, faço parte do deficiente físico. Além de idoso, também é outro grupo que é complicado. Pelo que eu entendi, nós vamos ter, então, 9, alguma coisa, 10%, né? segundo o IBGE, do pessoal de escola pública, independente do conjunto que ele faça parte, ou seja, preto pardo indígenas não preto pardos indígenas. É isso que eu entendi?
O objetivo é estabelecer 9,86% dos alunos de escola pública teriam, das vagas destinadas aos estudantes de escolas públicas, 9,86% seriam destinadas a pessoas com deficiência. Só que você disser assim, simplesmente, aí você pode estar deixando de contemplar esses arredondamentos que o Jobson acabou de falar na fala dele agora. Então, é preferível que a escrita ela seja mais detalhada para que saiba-se que está se aplicando 9,86% aos pretos, aqueles que se declararam pretos, pardos ou indígenas, e 9,86% àqueles que não se declararam pretos, pardos ou indígenas. Então, aplicando separadamente, você tem uma precisão maior na informação na escrita do texto. Foi essa a necessidade da mudança, entendeu, Edmar? Mas okay. a filosofia é essa mesmo que você compreendeu. Só que a gente está escrevendo de forma estratificada para que matematicamente, para que a escrita corresponda àquilo que matematicamente é feito.
Ok, professor. Obrigado.
Temos mais inscritos, mas estamos.
Camille, está presente.
Camille.
Eu me sinto bastante contemplada com a colocação que Jobson fez logo na sequência. E, assim, eu continuo ratificando que foi muito pertinente a colocação de Laura, né, sobre essa questão da autodeclaração ou não, e confirmo aí a necessidade de realmente fazer uma alteração nessa expressão de autodeclaração, certo? Autodeclaração, pelo menos até o momento, nós temos apenas para os candidatos pretos, pardos e indígenas.
Então, pelos encaminhamentos, a proposta que está vigente, a partir das falas de Laura, Jobson e Tamires, seria que o texto ficasse: serão reservadas aos candidatos que, no momento da inscrição, comprovarem ser pessoas com deficiência. Aí precisaria ver tecnicamente a forma da escrita, mas trocar autodeclararem-se por comprovarem. Essa é a proposta vigente a partir do texto proposto. Então, alguém tem mais alguma consideração a fazer?
Professor Valdemir Mariano.
Valdemir, por favor.
Bom dia, professor Zé Carlos. Bom dia a todos e a todas. Só reforçar o que eu já tinha colocado aí no chat, e que, de fato, o termo comprovação, ele é mais adequado, porque já na realização da prova, o candidato, pessoa com deficiência, já precisa comprovar para efeito de requisitar atendimento especializado, via laudo médico. Isso é o que consta no manual, o candidato. Essa é a consideração. Obrigado.
Obrigado, professor. Ainda em fase de discussão, alguém tem mais alguma manifestação a fazer?
Professor Edmar Brasil, discente paulista, nós temos normalmente dois editais, um do vestibular em si e outro da matrícula. Então, o indivíduo deficiente vai ter que comprovar nos dois, é isso?
Você pode contribuir, Tamires, ou o próprio Jobson, que tem o conhecimento do ritual.
Sim. Essa comprovação para o preenchimento de vagas reservadas, ela é feita no momento da matrícula. Agora, para as pessoas com deficiência que necessitam e desejam um atendimento especializado para a realização de provas, aí sim, esses candidatos para o atendimento especializado específico precisam fazer, durante o período estabelecido em edital, a formalização de um processo, indicando quais são as condições necessárias para a aplicação do exame. Então, assim, para o preenchimento de vagas, apenas no momento da matrícula. Para ele pleitear um atendimento especializado na aplicação do exame, Aí ele precisa observar o edital do processo seletivo e, dentro do período estabelecido, formalizar um processo de atendimento especializado. Então, são duas finalidades distintas, né? Um é atendimento especializado, então considera período de processo seletivo. E o outro é o preenchimento da vaga reservada. Então, ele vai seguir o edital de matrícula.
Ok, eu tenho mais uma dúvida. É, com relação aos idosos que têm dificuldade de locomoção, além, não pode ser deficiente físico não, mas que tenha dificuldade de locomoção, ou seja, subir 7, 8 andares, em degrau, né, de 7, 8 andares, quando é idoso. Isso acarreta num aumento de pressão, da pressão arterial, aquele negócio todo. Quer dizer, é uma dificuldade que nós temos como idosos para participar de provas. Como é que fica essa parte?
Fala para esclarecimento também. Essas questões também podem ser consideradas no processo seletivo. O candidato ele pode, no momento da inscrição, indicar a opção outros. E no momento que ele vai formalizar esse processo presencialmente no campus, ele pode colocar também essa questão de qualquer tipo de dificuldade que ele tenha para a aplicação. Então, a gente tem atendimento a candidatos que estão com dificuldade de locomoção, que teve algum tipo de torção, de fratura. Não necessariamente são atendimentos exclusivos para pessoas com deficiência, mas que candidatos que apresentam algum tipo de dificuldade para a realização do exame.
É, inclusive, se eu não me engano, eu estou meio complicado com relação a isso, eu não estou com ele disponível aqui, existe uma lei, um decreto que foi colocado esse ano ainda sobre isso, ou seja, todos os concursos e provas vitais, vai ter que constar a opção de idoso, se eu não me engano, e de dificuldade de mobilidade, o termo é esse. Isso está no legislativo, eu não sei se lei ou decreto federal.
O Festival do Instituto Federal de Pernambuco já abre essa opção para qualquer candidato manifestar a necessidade de um tratamento específico, conselheiro Edmar. Então, basta que o candidato diga que quer condições específicas, especiais para participação da prova, o vestibular do IFPE já garante essa condição para atendimento, seja dificuldade de acesso, seja necessidade de apoio para a realização da prova. Então, a gente já contempla isso. Temos inscritos o conselheiro Emílio.
Obrigado, professor.
Bom dia a todos e todas. Emílio, representante técnico administrativo. Me escutam?
Perfeitamente, Emílio.
Ok, obrigado. Considerando o que foi colocado até agora em relação à diferença entre autodeclarar e comprovar, a dúvida é que no texto consta, né, que fica reservada essa porcentagem de vagas para candidatos que, no momento da inscrição, se comprovarem, né, que estão nessa condição de deficiência. E aí a pergunta é, nesse caso, mudaria o processo de inscrição logo lá no início, em que o candidato, de alguma forma, já no momento da inscrição, teria que encaminhar no anexo essa comprovação, certo? Aí, já continuando a pergunta, se não mudar o processo de inscrição, parece assim, complicado, está no texto informando que é no momento da inscrição. Ficou claro?
Ficou claro, Emílio. Eu, como, digamos assim, um relator ainda da matéria, né, tô fazendo esse papel de relator, eu entendo a proposição de Emílio e entendo o seguinte, como nós estamos falando apenas da reserva de vagas, ou seja, de um texto que quer estabelecer a reserva de vagas, talvez a retirada dessa expressão no momento da inscrição não cause prejuízo. E aí a gente deixaria a comprovação, como foi proposto aqui por Laura e depois por Jobson. Então, a minha proposta, né, contemplando também a consideração do conselheiro Emílio, seriam reservadas aos candidatos que comprovarem a sua condição de pessoas com deficiência, 9,86% das vagas reservadas aos candidatos e por aí vai. Então, tiraria também a expressão no momento da inscrição. já que nós estamos tratando aqui apenas de determinar a reserva de vagas, e aí não é necessário que no texto esteja dito se é no momento da inscrição ou no momento da matrícula, né? Essa é uma atribuição que viria no próprio manual, no próprio edital do vestibular. O que é que vocês acham? Abro aí para discussão essa nova proposta. Se contemplaria, Emílio? Jobson, Laura, Jobson, professor, Tamires. Bom, então pelas manifestações, não havendo nenhuma manifestação em contrário, acho que a gente pode abrir para votação. A votação é que o antigo artigo 8º, que foi apresentado na resolução para a reserva de vagas do vestibular do Instituto Federal de Pernambuco, a escrita anterior, né, aprovada na reunião anterior, seja feita agora da seguinte forma. Não estou vendo a tela, caso haja alguma manifestação, vocês, por favor, me avisem. Serão reservadas aos candidatos que comprovarem a condição de pessoas com deficiência 9,86% das vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e das vagas reservadas aos candidatos que não se autodeclararam pretos, pardos e indígenas. Percentual correspondente ao somatório das pessoas com deficiência na população do estado de Pernambuco, conforme dados obtidos no Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Posso colocar em votação? Então, em votação, os conselheiros que concordem com essa proposta. Gente, como a gente precisa contar os votos? Laura. Laura pediu fala.
Posso falar?
Pode falar.
É só para a gente, para a comissão ficar atenta se no restante do texto tem mais algum ponto que traga essa forma de colocar, né, a autodeclaração. Só revisar o texto.
Perfeito, Laura. Então, por favor, fique constado, Maristela, a necessidade de uma revisão sobre se há uma necessidade de verificar a questão de autodeclaração em relação a pessoas com deficiência, se há isso previsto no restante do texto. Então, em votação, conselheiros e conselheiras, como há necessidade de registrar o número de votos, então, para facilitar essa contagem de votos, para ficar devidamente registrado o número de votos na ata do consulta, a nossa secretária Maristela vai fazer uma chamada, como a gente faz na reunião presencial, o voto sendo um a um, a gente vai fazer essa chamada aqui de acordo com a lista dos presentes. Então, Maristela, e a cada chamada o conselheiro vai se manifestando.
Prezados conselheiros, bom dia. Vou fazer uma chamada nominal. Chamando primeiro os representantes da entidade externa, tá bom? Nivaldo Damasceno do Nascimento.
Alô, tá me...
Para que ouvimos, Nivaldo?
Olá. Nivaldo.
Oi.
Seu voto?
Voto com a mudança.
Registrado. Mirela Brito Tavares Barreto. Mirela Brito. Chama a conselheira Mirela Brito para a votação.
Nós estamos te escutando, Mirela. Embora seu microfone esteja aberto. Mas agora. Estamos te vendo, mas não te escutamos. Mirela, pode colocar no bate-papo, então.
Podemos sugerir, como o Emílio está colocando, faz a chamada e o conselheiro registra no chat, talvez seja mais ágil.
Então, encaminhamento do senhor Daniel e do Emílio, de que a gente possa votar pelo chat, mas após a convocação para facilitar a nossa contagem. Então, Mirela.
Professor, coloca sim ou não e o nome, até para facilitar depois na listagem alguma checagem.
Os nomes já estão na listagem, é só colocar o nome.
Mirela concorda. Okay. Obrigado, Mirela.
Continuando a chamada pelos representantes externos, Carlos Ramalho Júnior. Josias Luiz da Silva Júnior. Josias Luiz da Silva Júnior. Representante dos aposentados, senhora Maria José dos Santos. Maria José. Professor, se eu estiver de acordo, vou passar para a chamada dos diretores gerais.
Sim, ela já digitou agora.
Ok. Representantes dos diretores gerais, Marco Antônio Germano do Nascimento. Viviane Luci Santos de Souza. Ezenildo Emanuel de Lima. José Roberto Amaral Nascimento. Marlo Andrade Santos. Jorge Gaudêncio. Professor Valdemir Mariano. Registrando a abstenção do voto do professor Jorge Gaudêncio. Professor Daniel Costa Assunção, Luciana dos Santos e professor Adalberto de Souza. Passando para os representantes dos docentes, Mike Charles Caldas, Ateniense Alves, professora Edilene Félix dos Santos, professor Romero Araújo Medeiros, Luciano de Souza Cabral, Patrícia Oliveira, Tiago Câmara, Joana D'Arc Ferreira, representante dos técnicos administrativos, Jobson Tenório, Laura Fabiana, Tiago Ribas, professor Marcos Antônio,
Registrando a volta do professor Marco Antônio. Representando dos docentes. Voltando para os técnicos administrativos. Francisco Ângelo. Emílio Vieira. Valbério Nascimento. Janderson Emanuel. E Anderson França. Representante dos discentes, Maria Marcela Lima de Moura. Maria Marcela. Chamando Edmar Ferreira Brasil. E ele de Mário Alves de Souza Júnior. Terminada a chamada, professor. Passa a palavra.
Então, aprovada a alteração. Com as alterações aqui propostas e com as observações feitas por Laura. Agradeço a todos pela...
Confirmando, professor, a registrar na ata, foram 32 votos favoráveis e 2 abstenções. Então, como tem sido 32 favoráveis e 2 abstenções.
Confirmo,
Marcelo.
Pode passar?
Ok.
Então, vamos passar para uma série de projetos pedagógicos, gente, de cursos, que foram aprovados ad referendo, ainda na gestão da professora Nália, exemplares aqui para este conselho, para aprovação. Então, o item C da pauta é a homologação da resolução ad referendo, número 4, de 7 de janeiro de 2020, que aprova a reformulação integral do projeto pedagógico do curso técnico subsequente em qualidade do IFPE, Campo Jaboatão dos Guararapes. A relatoria é do conselheiro Francisco Ângelo Silva Neto. Conselheiro, por favor.
Bom dia, professor Zé Carlos. Me escuta bem?
Bom dia. Escuto bem, Francisco. Tudo bom?
Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Espero que todos estejam bem com saúde. Então, vamos lá, relatoria. Eu queria pedir a Maristela ou a Daniela que pudesse projetar lá a relatoria para que a gente possa visualizar. E também, se for possível, a gente fazer uma combinação também com o documento da resolução, quando for citado. Não sei se vocês vão poder projetar. Maristela, está conseguindo projetar? Ok. Pronto, deixa eu ir já adiantando. A relatoria é referente à solicitação de relatoria da análise da resolução 4, a de referendo de 7 de 1 de 2020. Sobre a reformulação do projeto pedagógico do curso técnico em qualidade subsequente ao ensino médio do Instituto Federal de Pernambuco, campus Jaboatão, né? Encaminhado pelo presidente do Conselho Superior, professor José Carlos. Bem, vamos aguardar aqui a projeção. Eu também queria parabenizar, aproveitar para parabenizar a comissão que trabalhou no projeto, né? Eles vêm desde 2017 trabalhando nos documentos, estava nesse documento, e com expectativa de chegar a um documento final para fazer a resolução, né? O Campus Jaboatão, desde a sua criação, já vem com esse curso técnico em qualidade, e agora eles quer dizer, agora não, mas eles já também criaram, fundaram também uma especialização que está relacionada ao curso, dando continuidade, né, à verticalização do ensino, faltando aí apenas, com certeza, o ensino médio, que deve também estar saindo integrado nessa área, provavelmente. Pois é, então, o projeto que vocês estão visualizando, eu vou tratando da relatoria, e é bom que Maristela vai apresentando aí o documento junto com o Daniele, e aí quando eu tocar no ponto, ela pode projetar aonde a gente está se referindo. Então, dando continuidade à análise, né? Então, procedemos com a análise do projeto, na modalidade subsequente, né? Do curso técnico de qualidade do Campo de Jaboatão. Esse projeto foi elaborado com base nas orientações gerais de projeto pedagógico dos cursos técnicos e também no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para Elaboração de Projetos Pedagógicos na Modalidade Técnica desde 2016. Então, dessa forma, a gente constatou que o projeto pedagógico do curso em análise encontra-se de acordo com o documento orientador, né, que rege a elaboração de projetos pedagógicos dos cursos técnicos na modalidade subsequente. Também suas bases pedagógicas estão coerentes com o projeto pedagógico institucional PPI e atendem ao que está posto no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI. Tá? As suas justificativas e objetivos estão em consonância com as demandas do mundo produtivo, do eixo gestão e negócios, direcionado ao mercado global, né, e competitivo. Também tem direcionado um olhar das organizações para buscar a busca da qualidade de produtos ou serviços. Né? Essas ações estão associadas com as diretrizes do PP, do projeto político pedagógico do IFPE, né, no que se refere à indossabilidade do tripé educacional. E nesse contexto, o Campo de Jaboatão dos Guararapes, alinhado com seu projeto político pedagógico, se mostra protagonista na formação de profissionais qualificados, críticos, reflexivos, éticos, criativos e inovadores nas atividades que venham a desempenhar, né, visando proporcionar conhecimento do setor de qualidade que permitam a otimização gerencial das organizações, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. Bem, observando a carga horária do curso, né, a gente observa que está equivalente com o Catálogo Nacional de Cursos, que estabelece 800 horas, excedendo apenas 25 horas, né, que isso representa em torno de 2%, então é apenas também ajuste de carga horária, então está dentro da expectativa de carga horária. Também. Aí a gente também observou o seguinte, a necessidade de realizar uma nova revisão na formatação do documento a fim de corrigir o seguinte. Então, por possível, a Maristela vai colocando, porque eu acho que está demarcado aí em amarelo. Então, uma questão, nesse primeiro momento, foi uma questão de formatação que a gente observou, onde tem a numeração das listas, lá de figuras, elas não estão atualizadas, ou seja, está diferente, né? A indicação do documento não está coerente com aonde está localizada a figura. Então, isso é preciso fazer essa correção. Da mesma forma, também a numeração da página nas listas dos quadros. Também não condiz aí o que está a localização do quadro e a indicação na lista de quadros. Outro ponto a ser observado é também a numeração dos títulos no sumário. Também não estão com relação à paginação, né? Não está com essa correção no documento. E como também no próprio sumário, preciso fazer uma correção na numeração dos títulos, onde a gente observa lá que eu acho que é o título 3, ele tem um subtítulo que deveria ser 3.1, mas está lá 4.1, é apenas uma correção aí na formatação. Passando para o próximo ponto, deixa eu ver aqui, se vocês estão me entendendo, dá para entender a fala? Vocês estão conseguindo me entender? Está muito rápido? Está tranquilo. Por enquanto, é uma questão apenas de formatação. Tá? Vamos para o próximo ponto da relatoria, que é o ponto 6. Eu percebi que o documento, Daniela poder projetar, no documento, né, ele se refere, por exemplo, a atividades de ensino e pesquisa. Tá? Mas, quando eu observei na fundamentação legal, não está lá citado as resoluções gerais do IFPE de ensino, que é uma resolução, e a de pesquisa é outra. Não se faz menção no documento, nem de ensino, nem de pesquisa. Então, eu, observando esse ponto, eu sugiro que seja incluído as resoluções, né, a resolução que é a 61, de 30 de julho de 2014, que trata da extensão, que é do próprio GSPE, que é aprovado no Conselho, e a resolução de pesquisa também, que é a 16, de 2017. E elas não foram citadas na fundamentação legal. E aí eu sugiro que seja incluída. Inclusive, a resolução de extensão, ela é citada no documento, no trecho que fala sobre um ponto da extensão, mas na fundamentação legal ela não está lá citada. Tá? Então, eu opto pela inclusão dessas duas resoluções na fundamentação legal. Bem, agora passando para o item 7, eu trago, né, a necessidade de realizar uma nova revisão do texto, mas a prova a fim de corrigir. Né? Na página 29 aí do documento, se Daniel vai conseguir projetar, tem uma correção a se fazer, porque em todo o documento, observa-se que a carga horária, né, hora relógio, no terceiro período é de 240 horas, mas na imagem que está no documento está 195. Então, esse é uma correção para ficar alinhado com todo o restante do documento. No terceiro período, a carga horária que está estabelecida é 195. Não sei se o Daniel está conseguindo projetar. É na página 29. A gente também não está aguardando, né, essa questão da projeção. Eu acho que também eu estou tentando ser bem claro nas minhas colocações. Eu acho que vocês estão conseguindo entender. Dá para entender, né? Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida também, ou se acharem melhor a gente aguardar as projeções, não tem problema. O que é que vocês acham?
Gente, demora para projetar. E tem que carregar o arquivo para depois eu enviar.
Entendi. Então,
e aparecer.
Ok, Daniela. Se vocês permitirem, eu posso também estar falando. E se surgir alguma dúvida com relação ao documento, a gente pode ir lá e projetar. O que é que vocês acham? Pode ser assim? Tem nenhum problema? Tá bom, então. Pronto. Ok, então vamos continuar, né? Eu vou fazendo a leitura, que eu acho que fica claro. Então, como eu estava falando para vocês, página 29, onde está lá, terceiro período, a soma correta, ou seja, o valor correto da carga horária seria 240, e lá está 195 horas. No ponto B, também outro ponto com relação à carga horária. Página 30, correção na soma da carga horária do primeiro período, ou seja, quando você soma todas as cargas horárias que estão lá detalhadas, ela não dá o equivalente à soma do primeiro período, a soma correta. Então, é preciso fazer essa correção também na página 30, onde tem lá, por disciplina, né, tem o detalhamento das horas, e quando você faz a soma, não tá de acordo com a carga horária total do primeiro período. Outro ajuste interessante seria ajustar a carga horária das disciplinas de planejamento de operações, que está lá nas ementas, e gestão de processos, que diferem, né? Eu acho que pode ter acontecido uma troca, porque você tem a matriz, né? A matriz do curso, a matriz do conteúdo, que, por exemplo, deixa eu dar só uma olhada aqui na minha tela mesmo, no próprio documento, que eu vou falar para vocês. Deixa eu ver qual é a página exata. É a página 3145. Deixa eu ver aqui. Página. Pronto. Então, essas duas disciplinas, elas estão com a carga horária aqui meio que invertida, tá? Ela era para ter 45 horas relógio e lá nas ementas ela não está com 45 horas relógio, ela está trocada, entendeu? Então, na matriz do curso tem uma carga horária e na ementa está com outra carga horária, ou seja, houve uma troca, né? Como se fosse realmente aí só uma questão de ajustes, tá? Acho que vocês conseguem entender. Preciso fazer essa correção também. Ponto D, né? DSD item 7 tem ajuste da carga horária total com o conteúdo programático das ementas das disciplinas de introdução à qualidade. Eu vou explicar esse ponto. Eu vou falar das disciplinas para vocês. Então, tem as disciplinas nas ementas, né? Introdução à qualidade, metrologia 1, metrologia 2, sistema de gestão ambiental, auditorias da qualidade e normalização da qualidade. Então, essa, o que acontece? É que no documento, né? Lá nos anexos, no final do documento, onde tem as ementas por disciplina, há um... No detalhamento, ela não está com a mesma soma que está lá na matriz curricular. Ou seja, é preciso fazer essa correção. Quando é distribuído de acordo com os conteúdos, né? 10, 15, 20, 30 horas, quando você faz a soma, ela não está de acordo com o que está estabelecido lá na matriz curricular do curso. Então, é preciso fazer essa correção novamente, um ajuste aí nesse detalhamento dos anexos. Tá? Bem, esses foram pontos que eu observei, né? Existem essas correções para ser feitas. E o parecer da relatoria é que seja aprovado, né, o projeto em questão, considerando que na oportunidade da reformulação do referido documento sejam observados os apontamentos nos itens 4, 5, 6 que eu fiz agora para vocês, né, que eu relatei. E também dos 7, desses 4 itens que precisam ser feitas essas correções. Bem, e a minha decisão é pela aprovação, né? Eu queria também parabenizar novamente o Campo de Aboação e assim, a comissão. Queria parabenizar também a oportunidade da relatoria e eu estou à disposição para vocês. É isso aí, professor Ricardo.
Obrigado, conselheiro Francisco. Então, matéria em regime de apreciação. Os conselheiros que desejam fazer alguma consideração, por favor, inscrevam-se pelo chat. Nenhuma manifestação até o momento. O professor Assis, nosso corretor de ensino, encontra-se na sala. Deseja fazer alguma consideração sobre a relatoria, sobre o documento em si? Ainda em regime de apreciação. Acho que aí o pessoal assim está com problema.
Minha internet está falhando, eu estou tentando resolver.
Okay. Estou te ouvindo agora, Cis.
Está conseguindo me ouvir? Eu pediria que você repetisse a parte final, que eu não compreendi.
Não, apenas se você quer fazer alguma consideração sobre a relatoria ou sobre o PPC em si, você está em regime de apreciação.
Não, tranquilo, eu concordo com as contribuições do relator e acho que aprimora o projeto. E é isso, não tenho nenhuma questão mais pertinente em relação a esse PPC, não.
Obrigado, Assis. Ainda em regime de apreciação, algum conselheiro quer se manifestar? Deixa eu ver um momento. Está me ouvindo, professora? Estão me ouvindo, conselheiros?
Sim.
Sim, professor.
Então, tranquilo. Então, eu vou colocar em regime de votação os conselheiros que concordam com a aprovação do projeto pedagógico do curso de qualidade subsequente do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Jaboatão dos Guararapes, com as alterações propostas pelo relator, Francisco Ângelo, por favor, manifestem-se pelo chat. Eu pediria que manifestasse apenas sim ou não para facilitar a nossa contagem e agilização. Por favor, vai ter chamada, gente, desculpem. Por favor, desculpem, tem que ser chamada, porque senão Daniela não, Maristela não consegue contar. Por favor, Maristela, desculpe.
Com certeza, vou iniciar novamente a chamada pelos externos. Nivaldo Damasceno do Nascimento. Mirela Brito Tavares Barreto. Mamãe! Carlos Ramalho Júnior. Josias Luiz da Silva Júnior. Representante dos aposentados. Senhora Maria José dos Santos Costa Lima. Passo agora para a chamada dos diretores gerais. Eu sou Marco Antônio Germano do Nascimento. Viviane Luci Santos de Souza. Resenildo Emanuel de Lima. José Roberto Amaral. Marlo Andrade Santos. Jorge Gaudêncio. Professor Valdemir Mariano. Daniel Costa Assunção, Luciana dos Santos e Adalberto de Souza. Luciana dos Santos. E professor Adalberto. Não registrei os votos de Luciana dos Santos e Adalberto de Souza. Ok. Vou passar para a chamada dos docentes. Mike Charles Caldas, Ateniense Alves, Edilene Félix dos Santos, professor Marco Antônio Pessoa Leite, Romero Araújo Medeiros, Luciana de Souza Cabral, professora Patrícia Oliveira, Thiago Câmara, Joana Darcy. Professora Joana Darcy. Sim. Ela vai registrar o voto dela, Marcela. Eu vou seguir a chamada dos técnicos administrativos, se a professora Joana registrar o voto pelo chat, a gente computa no final. Jobson Tenório, Laura Fabiana, Thiago Ribas, Francisco Ângelo, voto já registrado, Emílio Vieira, Valbério Nascimento, Janderson Emanuel e Anderson França. Fazendo a chamada dos discentes, Maria Marcela Lima de Moura, Edmar Ferreira Brasil e Edmário Alves de Souza Júnior. Chamada terminada,
professor. Dani, eu não ouvi o representante externo de Ildo, eu estou chamando ele.
Ildo votou. Tem a votagem?
32 votos favoráveis e 32.
Perfeito. Então, matéria aprovada. Agradeço ao conselheiro. Conselheiro, seu certificado de relatoria vai ser enviado por e-mail. A gente agradece a colaboração.
Obrigado, professor. Até mais.
Tá. Próximo ponto de pauta. É o ponto D. Homologação da resolução A de referendo, número 6, de 9 de janeiro de 2020, que aprova o projeto pedagógico do curso técnico subsequente em informática para a internet do IFPE Campus Palmares, com a relatoria do conselheiro Luciano de Souza Cabral. Conselheiro Luciano. Bom dia, Luciano. Está contigo. É, você está ouvindo, Luciano? Eu estou sem ouvir. Luciano, teu áudio está ligado, sua imagem está aparecendo, mas nós não estamos te ouvindo. Está com uma conexão do teu fone aí. Não. Mas não sem te ouvir, Luciano. Nada ainda. Agora desligou. Não tem que ouvir, Luciano. Vou propor que a gente pule um ponto. Certo, Luciano? E volta para o teu ponto em seguida, pode ser? Obrigado. Então, eu vou pular o ponto do Luciano, para que a gente não perca muito nessa tentativa de conexão. O próximo ponto é a homologação da resolução de referenda número 7, de 14 de janeiro de 2020, que aprova o projeto pedagógico do curso superior tecnólogo em gastronomia do IFPE, campus Cabo de Santo Agostinho. Então, conselheiro relator, Albert Einstein Spindola Saraiva de Moura. Professor Albert, se encontra?
Professor Albert, ele não pode comparecer, ele enviou um relatório para que a gente fizesse a leitura.
Ok, Maristela. Você pode fazer?
Deixa eu só eu abrir também aqui. Dani, você pode apresentar o relatório dele, por favor, porque aí eu leio e os conselheiros vão acompanhando. Ou eu posso começar antes de projetar mesmo?
Mas a leitura, Marcela, pode fazer uma leitura pausada, pode começar.
Homologação da Resolução número 7/2020, de referendo, que é a própria projeto pedagógico do curso superior tecnólogo em gastronomia do IFPE, Campo de Cabo de Santo Agostinho. Relatoria do conselheiro Alves Tiares. Pela análise do projeto pedagógico do curso superior tecnólogo em gastronomia, tendo por base o documento orientador do PPC dos cursos superiores. Desta forma, constatou-se que, número 5, o PPC do curso em análise encontra-se de acordo com o documento orientador. Número 2, suas bases pedagógicas são coerentes com o projeto político-pedagógico institucional, PPQI, e atendem ao que está posto no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI. Número 3. A composição estrutural, elementos pré-textuais e textuais foi contemplada, tanto no que se refere aos tópicos, quanto ao que é exigido em cada um deles. Número 4. A necessidade de alguns ajustes,
Na página 34, não consta no fluxograma a disciplina Habilidades Básicas em Confeitaria. Consta no fluxograma a disciplina Confeitaria Avançada no quarto período, mas ela não está na matriz curricular. Página 36. Na matriz curricular, a disciplina Habilidades Básicas em Confeitaria está alocada no terceiro período. Tal disciplina é pré-requisito das disciplinas de confeitaria clássica, chocolataria e confeitaria artística. No entanto, a disciplina confeitaria clássica, de acordo com o fluxograma, pertence também ao terceiro período. Página 75. No último parágrafo dessa página e na continuação do tema na página seguinte, o texto está um pouco confuso. Além disso, na fórmula para se calcular a média final, consta que a média final deve ser maior ou igual a 7. Nesse caso, deve ser maior ou igual a 6, conforme o artigo 166 da Organização Acadêmica. Parecer. Após a análise, considerando alguns ajustes a serem realizados por serem de fato correção, não interferem na avaliação geral do documento. O relator vota pela aprovação do TCC em questão.
Perfeito, gente. Então, foram apenas algumas considerações de ordem, de alguns, apontamento de algumas correções, né? Tem umas questões de pré-requisitos que precisam necessariamente serem verificadas. Agora, esse texto da página 75, ele não trouxe uma proposição de reformulação do texto. O último parágrafo. Maristela, não sei se você conseguiria ler esse último parágrafo para a gente tentar avaliar.
Da página do PPC, que diz, né?
Da página do PPC, da página 75 do PPC. Se a Assis tiver também esse documento, Assis, por favor.
Professor?
Sim, Daniel.
Eu acho que o texto que está colocado, como é o PPC de gastronomia, eu posso falar um pouquinho. Eu acho que é porque quando foi feita a transcrição, eu acho que eles não fizeram o ajuste em relação à média que no curso superior, quando vai para exame final, ela deixa de 7 e vai para 6. Eu acho que deve ter ficado um pouco truncado esse texto. Pelo que está posto pelo relator. É a questão da adequação da escrita à organização acadêmica. Pelo que eu entendi, é isso. Aí eu acho que é só revisar para ficar claro, baseado inclusive em relação aos outros documentos de cursos superiores do campus, que foram recém-aprovados, que devem estar nessa mesma sinergia. Eu acho que é isso.
O último parágrafo diz o seguinte, da página 75. Para fins de registro e desenvolvimento das competências, o resultado da avaliação deverá expressar o grau de desempenho de cada componente curricular, quantificado em notas de 0 a 10, considerando aprovado o estudante que obtiver frequência igual ou superior a 75% dos componentes curriculares, em média igual a...
Eu só cortou no finalzinho, mas que a gente não conseguiu ver o final da... Pelo menos eu não ouvi o final do trecho.
Quer comer o parágrafo novamente, então?
Por favor.
Para fins de registro de desenvolvimento dos competentes, o resultado da avaliação deverá expressar o grau de desempenho de cada componente curricular, quantificado em notas de 0 a 10, considerando aprovado o estudante que obtiver frequência igual ou superior a 75% dos componentes curriculares e média igual ou superior a 7.
Daniel.
Deu para ouvir agora?
Eu sim. Alguma consideração do professor Daniel, que é do Campus Cabo, e do professor Assis?
Acredito que não, é tranquilo isso, de ser ajustado. O senhor Thiago, se mais quiser falar.
Não tenho nenhuma objeção, não. Isso é uma questão de alteração simples, é só uma questão mesmo de texto.
apreciação. Algum conselheiro quer fazer alguma contribuição, alguma observação sobre a relatoria, sobre o PPC? Bom, não havendo nenhum pedido de consideração, manifestação, colocar em regime de votação. Em votação, o projeto pedagógico do curso superior Tecnólogo em Gastronomia do IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho, de acordo com o documento que foi enviado para os senhores e senhoras conselheiros e com as considerações e observações feitas pelo relator Albert Einstein. A partir da chamada, os conselheiros que concordam com a aprovação do PPC, com as observações, a partir das observações trazidas pela relatoria, manifestem-se sim, e aqueles que não concordam, manifestem não, a partir da chamada, através do chat. Por favor, Maristela.
Chamando os representantes externos, Nivaldo Damasceno do Nascimento, Mirela Brito Tavares Barreto, Edeildo de Araújo, Carlos Ramalho Júnior, Josias Luiz da Silva Júnior, Josias Luiz da Silva Júnior, passando a chamada para representantes aposentados, Maria José dos Santos Costa Lima, representantes dos diretores gerais, Marco Antônio Germano do Nascimento, Viviane Luci Santos de Souza, Ezenildo Emanuel de Lima, José Roberto Amaral Nascimento, Marlo Andrade Santos, Jorge Gaudêncio, professor Valdemir Mariano, professor Daniel Costa Assunção, Luciana dos Santos e Adalberto de Souza. Professor Adalberto. Corpo docente, sou Mike Charles Caldas, Ateniense Alves, Edilene Félix dos Santos, Marco Antônio Pessoa Leite, Romero Araújo Medeiros, Luciano de Souza Cabral, Patrícia Oliveira, Tiago Câmara, Sra. Joana D'Arco Ferreira. Técnicos administrativos, Jobson Tenório, Laura Fabiana, Tiago Ribas, Francisco Ângelo, Emílio Vieira, Emílio,
apareceu já esse engenheiro.
Clauberio Nascimento, Janderson Manuel, Anderson França. Os discentes, Maria Marcela Lima de Moura, Edmar Ferreira Brasil e Elide Mário Alves de Souza Júnior. Chamada terminada, professor.
Então, aprovado o projeto pedagógico.
O Igor contabilizou 35 votos favoráveis. A minha dúvida é se o voto relator entra nesse caso, se ele não está presente.
Como manifestou seu voto por escrito, né, Daniela? Então, acho que sim.
Então, são 36 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
Aprovado o projeto pedagógico do curso superior tecnólogo em gastronomia do IFE Campus Cabo de Santo Agostinho, com as considerações apresentadas pelo conselheiro relator Albert Einstein. Agradecemos ao conselheiro e a sua seu certificado de relatoria seguirá por e-mail. Seguindo a pauta, mas tentando voltar, não sei se Luciano já está apto. Luciano, você está com a gente?
Consegue me ouvir, professor?
Sim, Luciano, agora perfeitamente. Então, retornamos ao ponto D, que é a homologação da resolução ad referenda número 6, de 9 de janeiro de 2020, que aprova o projeto pedagógico do curso técnico subsequente em informática para a internet do campus Palmares, relatoria do conselheiro Luciano de Souza Cabral.
Bom dia a todos e a todas desse grande conselho. Muito obrigado, professor, pela confiança, pela relatoria. Dani, por favor, se você puder exibir com o Mari a relatoria. Eu vou falando dos pontos específicos e os conselheiros, caso queiram acompanhar, é só abrir o documento que foi enviado pelo e-mail. Estou aguardando as meninas exibirem a apresentação do documento de relatoria para iniciar.
Optamos por essa plataforma, por ser uma plataforma mais oficial, né, da RNP, mas entendemos como uma plataforma de maior segurança e tudo, mas estamos vendo que tem uma limitação comparada com as plataformas que a gente tem usado para as nossas reuniões de colégio dirigente e comitê de crise, que é o Google Meet. Né? Muitas vezes a gente trabalha até com um número maior de pessoas e é mais tranquilo. Então, nas próximas reuniões, a gente avalia utilizar, de fato, o Google Meet mesmo para a nossa reunião de conselho superior também. Pedimos desculpa pela lentidão e também considerando que todas as pessoas estão trabalhando com seus aparatos pessoais, né? Então, não, temos que também agradecer essa disponibilização dos seus equipamentos e sistemas de acesso à internet pessoais. Se você quiser comentar uma leitura, não sei se você tem um documento, pode ir lendo pausadamente enquanto as meninas...
Perfeito. Faço da homologação da Resolução 6 de 2020, a resolução viada de referendo da professora Anália ainda na época, 10 de fevereiro, essa relatoria é. Ela tentou se pôr em algumas reuniões, mas os probleminhas que nós tivemos, né, ela não conseguiu ser apreciada, né, ao longo de duas reuniões que está sendo realizada agora. Então, na época, a gente tinha observado essa resolução, observou o processo, né, número 23.3705.004146/2019, através do ofício 416/2019 da PRODEM. Observou também o documento pedagógico do curso inteiro lá, do Campus Palmares, sempre quer parabenizar o Campus Palmares, né, Marlon está presente, e a equipe que trabalhou também. Documento bem interessante, né? E a gente também tinha uma parceria muito grande com o Campus Palmares, né, com o Campus Taboatão, e a gente ia compartilhando alguns PPCs que já tinham tido sucesso. E aí, basicamente, ficou bem fácil de analisar o PPC do Campus Palmares, né, que é bem parecido com o do Campus Taboatão. O documento norteador, né, para a criação de novos cursos e novos projetos pedagógicos de cursos técnicos, além do catálogo nacional de cursos técnicos, além das legislações aplicadas ao contexto, obviamente, né, a gente usou isso tudo para preparar a relatoria para esse regrégio conselho. Tranquilo? O documento já está carregando, segundo o Mari, e ele deve aparecer para vocês aí logo, né, que ele carregue. Então, a relatoria consiste, né, na apreciação desse documento, né, numa apresentação inicial, o que é que nós vimos nesse documento. O documento está bem formatado, está bem escrito, está bem padronizado, né? A gente já citou, né, a gente vê muito, né, do PPC de Jaboatão, que já foi, passou por diversas revisões, que é depois de ter sido aprovado, né, o mais também utilizou ele para fazer essa reformulação, e a gente vê muito disso, né, com as particularidades do Campus Palmares, obviamente, nesses termos, né. A gente tenta analisar todo esse documento, toda a base de documentos traçados já no parágrafo inicial que a gente citou para vocês, e após essa análise, com todo cuidado aí, né, a gente vê e parabeniza o Campus Palmares pela elaboração, a gente parabeniza a ASP da Prodem, né, a pessoa da Fernanda Menezes, né, a gente parabeniza a equipe capitaneada aí pelo professor Marlon Andrade, lá da, que era DEM na época no Campus Palmares. Obviamente, né, a gente agradece também a Prodem por toda a análise que facilita, né, que isso tudo, esse conjunto de pessoas aí estão obedecendo ipsis literis as orientações já determinadas aí em todos os documentos citados aí no primeiro parágrafo da relatoria e o parágrafo de introdução aqui dessa minha fala para vocês. Então, ia ter se exposto, né, a gente já registra, né, o voto pela aprovação do documento. Ao mesmo tempo, a gente sugere algumas correções a fim de melhorias nesse documento. Quais são elas? A melhoria número 1. Né? Com essa toda... Na época, a gente tinha visto que a Pró-Reitoria da Articulação e Desenvolvimento Institucional, o nome não estava correto, mas de lá para cá houve essa mudança de cadeiras aí, diversos diretores gerais, até mesmo no Campus Palmares houve mudança, né? Tem um novo diretor-geral, tem um novo DEM. Então, nós temos um novo reitor, o professor Zé Carlos, então, que está com uma atualização na página das pessoas, né, do grupo de administração da instituição. Essa seria a primeira observação. A segunda, isso está na página 4, tá? A segunda está na página 8. Ele fala, na página 8, especificamente, que são ofertadas 108 vagas por semestre para este curso. E para isso ser atendido, né, a gente precisaria de 3 turmas de 36 vagas, manhã, tarde e noite, por exemplo. Mas ao observar o vestibular, a gente nota que só tem 36 vagas pela manhã desse curso. Então, a gente precisa adequar esse 108 para 36. Tranquilo? Todo mundo está conseguindo entender direitinho? Beleza. Indo para o ponto 3, Mari, aqui na próxima página. Pede para corrigir os turnos de oferta. Lá no documento se diz matutino, vespertino e noturno. Realmente são 3 turmas ofertadas aí, uma manhã, uma tarde e uma noite. Uma por turno, para esse curso especificamente. Observando o edital do vestibular, a gente vê uma turma pela manhã. Então, tentar casar isso com o edital do vestibular para ficar tranquilo, para não ter qualquer tipo de probleminha futuro. Atualizar a resolução CONSUP para o número 29 de 2005, na página 10. A gente viu também que precisa ser alterado. A quinta observação seria tentar substituir a justificativa com mais dados e mais atuais que hoje apresentados, né? Os dados apresentados são de 2008 e 2009. Então, tentar ver se tem alguns dados na época de 2010 para frente, que são mais próximos do ciclo de 2020, para não ter uma referência de mais de 10 anos, por exemplo. A sexta observação seria tentar reformatar ou reescrever o trecho do parágrafo no meio da página 15, onde começa aí o mercado local de informática e vai até com essa realidade. Tem esse trechinho que está meio que solto, é como se fosse um copiar e colar, mas não concatenou com as ideias do início com a continuação. Então ficou meio soltinho, então tentar na página 15 observar desde o mercado local de informática até com essa realidade, dá uma leitura e tenta reescrever de forma mais concisa, que está meio que solto. Parece que foi duas colagens e não ficou concatenado. A sétima observação seria dar um espaçamento simples aí, antes do título Fundamentação Legal, na página 17, que está colado com o texto, para dar uma visão melhor. os padrões de citações do documento, né, eles às vezes cita a BNC, às vezes usam um padrão que a gente, na área de exatos, né, costuma utilizar, né, que é o ACM3E, por exemplo, né, um número entre colchetes. Então, tentar padronizar. Ou usa a BNT em todo documento, ou usa o ACM3E. A gente sugere aí que seja o ABNT, já que é nosso, é brasileiro. A nona observação seria tentar dar uma quebra de linha, né, observar a quebra de linha não prevista aí no primeiro parágrafo da estrutura curricular, na página 22. Então, tentar verificar aí e deixar, né, mais bonitinho. A observação 10 é tentar atualizar a logomarca utilizada na identidade visual do Campos Palmares. A gente que ainda está a logomarca do Campos de Aboação. Aí tenta colocar, tirar do Campos de Aboação e colocar do Campos Palmares lá na página 25. A página 11, né, ou a observação 11, né, da página 25, pode novamente os turnos de oferta, está falando manhã, tarde e noite, masculino, vespertino e noturno. Como não são três turnos, né, realmente desse curso, tentar colocar o turno correto aí, que seria o turno da manhã, isso na página 25. Décima segunda observação seria avaliar a necessidade ou não da adequação do número de pré-requisitos, né, pensando no curto e médio prazo aí, podem estar aumentando os índices de elevação e retenção da plataforma PNP. Então, verifica com a comissão a necessidade desse pré-requisito realmente, se houver, mantém sem problema. Se verificarem que há um exagero, retira, mas é só uma sugestão. Essa terceira seria avaliar a necessidade de adequação ou não da carga horária do curso, tentando se aproximar um pouco mais das 1.000 horas, mas aí é pessoal de campus para campus, né? Se não conseguirem, paciência, tranquilo. Em caso de aceitação dos itens anteriores, né, aí tem que rever o ementário e os programas de componentes curriculares. Devem mudar alguma coisa na carga horária dos cursos de lá, se vocês tentarem replicar para lá essas alterações. Se tiver tudo ok, rever as numerações de página, está tudo certinho, atualiza o sumário e o documento está pronto para publicação. Tranquilo? Essa é a minha relatoria, a gente volta para aprovação e, né, a gente repassa a palavra para o professor José Carlos.
Perfeito, professor Luciano, muito obrigado pela relatoria. Eu inicialmente abro para alguma consideração da PRODEM ou do professor Marlos, alguma consideração sobre a relatoria, sobre o documento.
Professor Zé Carlos, analisando a relatoria, e a qual agradeço ao professor Luciano pelas observações, nós não fazemos nenhuma objeção, não. Acho que elas são bem-vindas para aprimorar o projeto do PPC.
Alguma consideração?
Sim, bom dia a todos. Agradecer ao professor Luciano pela revisão, pelo pente fino que ele fez no nosso PPC. As atualizações vão ser, eu achei todas pertinentes, de fato, vamos repassar para a nossa comissão. Nesse sentido, agradeço a dedicação que o relator teve em relação ao PPC. O PPC conhecido, né, do Campos de Aboação. Nesse sentido, é muito interessante que os campos se comuniquem para tentar criar o melhor documento possível, juntando a inteligência que a gente tem dentro do Instituto. Então, basicamente é isso. Quero parabenizar a Luciano pelas sugestões e vamos repassar para a Comissão de Criação de Cursos no nosso campus e proceder com as mudanças e atualizações. Sem mais.
Obrigado. Colocando a matéria em discussão, apreciação, por favor, dê uma inscrição para o seu Emílio.
Emílio, representante técnico administrativo. Luciano, quanto aos pontos de sugestão 2 e 3, né? O 2 é que fala da quantidade máxima de estudantes, né? A quantidade de estudantes de várias, que são 108. E a 3, que fala manhã, tarde e noite, né? A observação para ajustar 108, em vez de colocar 108, colocar 36, não é isso?
Isso.
E os turnos de oferta colocar apenas o que é ofertado hoje, correto?
Aí a minha sugestão, e assim, é uma coisa que é muito importante a gente observar em alguns PPCs que a gente constrói, é o seguinte. Como o PPC é um documento que, no mínimo, né, a gente observa aí que, no mínimo, ele é revisitado a cada 2 anos. E, considerando que nós estamos em um processo de expansão, a sugestão seria, em vez de colocar apenas 36, conforme está no edital, nos editais vestibulares mais recentes, como que você observou, colocar até 108, se esse for interesse do campus. Porque se ofertar só 36, ok, não fere o que está no documento, mas pode expandir até 108. Se em algum momento o campus estiver numa situação, né, vamos imaginar que ocorra alguma mudança rápida, e se ocorresse alguma mudança rápida, o campus pode ofertar até 108, não fecha e não precisa revisitar o documento nesse sentido. E a mesma sugestão seria também para o... Luciano?
Eu acho que é pertinente a observação. A mesma coisa para a questão dos turnos. Se isso. Não usar o I e usar o ou, vai dar a ideia do curso ser ou de manhã, ou à tarde, ou à noite.
É exatamente.
Então, 108 criticados. Parece que é 108 vagas que está disposta. E como está manhã, tarde e noite, tem uma turma manhã, tarde e noite. Colocando até 108, manhã, tarde ou noite, aí fica o campus livre para decidir mais na frente.
Correto.
Alguém quer fazer alguma consideração, matéria em apreciação, em discussão?
Eu gostaria, Marlo Campos Palmares. A sugestão do Emílio, acho que é muito bem-vinda também. Eu acredito que a comissão de criação do curso de informática para a internet, quando foi fazer o PPC, pensou exatamente desse modo que o Emílio colocou. E talvez no PPC, quando o Luciano apreciou, o termo I, de fato, ele dá a entender que são simultâneos, né? Então, eu acredito a recomendação do Emílio, a observação, foi muito pertinente e acredito que essa sugestão do Luciano de a gente trocar o conectivo também é pertinente e o campus fica livre para, quando expandir, poder ofertar em outros turnos com a quantidade de vaga maior também. Sem mais.
Sobre a consideração do professor Emílio, é possível que o PPC fique com essa margem de possibilidade, considerando que é um curso técnico subsequente?
Sim, dá para fazer.
Dá para fazer. Isso seria possível também se fosse um curso superior, professor, dada a questão da avaliação de curso e a questão de vagas ofertadas serem verificadas durante o processo de avaliação e em comparação com o PPC?
No curso superior já é diferente. Até o processo de reconhecimento acho que tem que esperar, entendeu?
Perfeito, professor. Mais alguém? Mais alguma contribuição? Então, vou colocar a matéria em votação. Em votação, o projeto pedagógico do curso técnico subsequente em informática para a internet do Campus Palmares, com a relatoria do conselheiro Luciano de Souza Cabral. Os conselheiros que aprovam o documento acrescido das sugestões apresentadas pelo relator, a qual foi acrescentada, entendi, a concordância do professor Luciano com a acréscimo da sugestão do conselheiro Emílio. Os conselheiros que aprovam respondam sim após a chamada e aqueles que não aprovam respondam não após a chamada pelo chat.
Começando pelos conselheiros externos, Nivaldo Damasceno dos Santos. Mirela Brito Tavares Barreto.
Só uma observação antes de continuar. A conselheira Mirela precisou ser retirada da reunião. Ela pediu para justificar isso.
Ok, Maris. Chamando o Edeildo de Araújo. Carlos Ramalho Júnior, Josias Luiz da Silva Júnior, representantes dos aposentados, Maria José dos Santos Costa Lima, representantes dos diretores gerais, Marco Antônio Germano do Nascimento, Viviane Luci Santos de Souza, Ezenildo Manuel de Lima, José Roberto Amaral, Marlo Andrade Santos, professor Jorge Gaudência, professor Valdemir Mariano, Daniel Costa Assunção, Luciana dos Santos e Adalberto de Souza. Representantes dos docentes, Mike Charles Caldas, Ateniense Alves, Edilene Félix, professor Ateniense, Marco Antônio Pessoa Leite, Romero Araújo Medeiros, Luciano Souza Cabral, né? Registrando o voto, Patrícia Oliveira, Tiago Câmara e Joana Dark Ferreira. Técnicos administrativos, Jocson Tenório, Laura Fabiana, Tiago Ribos, Francisco Ângelo, Emílio Vieira, Albério Nascimento, Janderson Emanuel, Anderson França. Luiz Vicentes, Maria Marcela Lima de Moura. Representantes Vicentes, Maria Marcela Lima de Moura. Edmar Ferreira Brasil. E Elidimário Alves de Souza Júnior. Chamada terminada.
Registramos 35 votos favoráveis com o voto do relator. Nenhuma abstenção e nenhum voto contrário.
Aprovado o projeto pedagógico do curso técnico subsequente em informática para a internet do IFPE Campus Palmares. Agradeço ao relator Luciano pela contribuição e o seu certificado seguirá por mensagens de e-mail.
Obrigado,
Luciano. Senhoras e senhores, estamos chegando próximo ao meio-dia. Nós temos um pedido aqui do conselheiro Tiago Ribas de que a sua relatoria pudesse ser antecipada, sendo em vista um compromisso inadiável na parte da tarde. Então, submeto ao conselho essa alteração do roteiro da pauta, né, trazendo o ponto G para este momento, antes do ponto F, que é a relatoria do projeto pedagógico do curso superior em tecnologia em sistemas para a internet do campus Igaraçu, com a relatoria de Tiago Ribas. Se vocês aprovam essa alteração, por favor, manifestem-se no chat. Então, pelo chat, nenhuma manifestação contrária. Eu já peço autorização também aos conselheiros e conselheiras para que a gente extrapole um pouco o horário, né, na reunião que deveria ser interrompida ao meio-dia. Provavelmente a relatoria do Tiago vai ultrapassar o meio-dia, então peço autorização para ultrapassar esse horário de meio-dia. Proponho que a gente conclua pelo turno da manhã essa com a relatoria do Tiago e que a gente retorne no período da tarde para a continuidade dos trabalhos. Agradeço aos conselheiros e conselheiras que já se manifestam favoravelmente no chat. Tiago, por favor, com você.
Bom dia, pessoal. Ser breve aqui na minha relatoria. Essa relatoria, espero que estejam todos bem, né? Com esse clima aí dessa pandemia, mas vamos lá. A relatoria foi referente ao PPC do curso superior de tecnologia em sistema de internet do campus de Igaraçu. Analisando o PPC, constatamos que o projeto pedagógico do curso em análise está de acordo com o documento orientador de elaboração de projetos pedagógicos com o curso de licenciatura do IFPE. Assim, como está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, e com o Plano Político Pedagógico da Instituição, PPPPI. O curso solicitado encontra-se também no Catálogo Nacional de Cursos Superiores, o CNCST, da terceira edição, no eixo tecnológico de informação e comunicação.
Tiago, licença. Se você pudesse aumentar um pouco o seu som, eu estou no máximo.
Tá ouvindo agora?
Tá, melhorou? Tá melhor.
Pronto. Eu estava aqui, né? A justificativa e os objetivos, que é o ponto 3. A justificativa e o objetivo de criação do curso superior de tecnologia em sistemas para a internet do campo de Igaraçu está em consonância com o projeto pedagógico institucional, onde ensino, pesquisa e extensão serão aplicados, contemplando a comunidade urbana e rurais da região, visando a geração de riqueza e distribuição de renda. Há necessidade de uma atualização em relação ao número de quadros, a partir da página 61. O quadro 2.8.7 seria o quadro 15. Aí é só dar uma modificada lá, dar uma olhada e modificar. A matriz curricular é compatível com os cursos vigentes em outras instituições, mas ao mesmo tempo é inovador ao acrescentar cadeiras com processos psicológicos, interação social e gestão de pessoas. Na matriz, no item 2.8.5 da página 60, faltou acrescentar a carga horária dos componentes curriculares eletivos. Eu verifiquei também que é preciso atualizar o perfil do corpo docente e assistente de administração. Eu percebi que, dos que eu conheço lá, Ivo já terminou o mestrado, não está lá, pode ser que tenham outros. Então, se puder dar uma olhada no perfil do corpo docente e assistente administrativo e atualizar quem conseguiu completar o mestrado, o doutorado, enfim. Na página 339 tem um S depois do título. É só retirar, foi um errinho lá de digitação. E acrescentar informações necessárias no anexo H. Que tem o anexo H e o anexo I e estão em branco lá. Eu não sei se é necessário tirar ou acrescentar, porque essas informações já constam no documento. Após essa análise, né, parecer da relatoria a aprovação do projeto, considerando necessário o atendimento dos itens 4, 6, 8 e 9 deste parecer. Foi isso que eu verifiquei no documento.
A relatoria, Thiago?
Fui, terminei.
Colocou a matéria em apreciação. Tem alguma consideração para o seu Assis?
Não tenho nenhuma consideração, não.
Diretor do campus não está, professor James. Colocando a matéria em apreciação, algum conselheiro trazer alguma contribuição, alguma consideração, por favor, inscreva-se no chat, em discussão. Não havendo manifestação, vou colocar a matéria em votação. Então, em votação, o projeto pedagógico do curso superior de tecnologia em sistemas para a internet do IFPE, campus de Igaraçu, de acordo com o documento que foi enviado para os senhores e senhoras conselheiras e com as considerações e sugestões apresentadas pelo conselheiro Thiago Ribas de Lima. os conselheiros e conselheiras que aprovam o curso com as considerações da relatoria, por favor, manifestem-se com sim. Aqueles que não concordam, manifestem-se com não, pelo chat após a chamada.
Conselheiros, representantes externos, Carlos Antônio Ribeiro Ramalho Júnior. Edeildo de Araújo Filho. Josias Luiz da Silva Júnior. E Nivaldo Damasceno do Nascimento. Registrar a saída de Mirella, confere Marichal. Representantes aposentados, Maria José dos Santos Costa Lima. Representantes dos diretores gerais, Adalberto Souza Arruda, Daniel Costa Assunção, Ezenildo Emanuel de Lima. Jorge Gaudência. José Roberto Amaral Nascimento, Luciana dos Santos Tavares, Marco Antônio Germano Nascimento, Marlo Andrade, Valdemir Mariano, Viviane Lucy Santos.
Estou falando, mas está terminando, é o último voto.
Representando os docentes, Albert Einstein. Isso. Edilene Félix dos Santos. Joana Dark. Luciano de Souza Cabral. Marcos Antônio Pessoa Leite. Mike Charles. Patrícia Maria. Romero Araújo de Medeiros. E Tiago da Câmara Figueiredo. Técnicos administrativos, Anderson França, Valbera, Emílio Vieira, Francisco Ângelo, Francisco Emanuel, Jorge Santenório, Laura Fabiane, Editor Tiago Ribas. Representantes dos presentes, Maria Marcela de Marimão, Elide Mário Alves de Souza Júnior, e Edmar Ferreira Brasil. Terminada a chamada, confere, Marcel.
Então, felizmente, com votos favoráveis e duas abstenções.
Ok.
Feito. Então, de acordo com a votação, aprovado o projeto pedagógico do curso superior em tecnologia em sistemas para a internet do IFPE, Campus Igaraçu. Agradecemos a relatoria do conselheiro Tiago Ribas. Obrigado por mais uma contribuição a esse conselho como relator. E o seu certificado seguirá por e-mail, Tiago. Obrigado. Abraço. Bom, pessoal, é meio-dia e dois. Por favor, manifeste-se pelo chat, se nós já fazemos a nossa parada para o almoço, ou se ainda damos uma avançada aí na pauta. Coloco em votação informal aí pelo chat. Quem concorda em parar, sim, avançamos. Pode para o almoço. Ok, gente. Considerando que estamos aí nesse regime de trabalho remoto, né, de trabalho em casa, a gente entende a necessidade de muitas atribuições domésticas que estão envolvidos. A maioria votou por a gente fazer já a parada, então eu proponho que nós façamos uma parada e retornemos às 14 horas, para que dê tempo às pessoas que estão envolvidas com as atividades domésticas ter um tempo mais ou menos possível de preparação de almoço, etc. Então, proponho retorno às 14 horas, pode ser, conselheiros e conselheiras? Então, a gente checa a pauta, checamos às 14 horas o quórum e retornamos com os nossos pontos a serem trabalhados ainda.
Bem,
agradeço.
Voltamos com qual ponto, José?
14 horas, só um minuto, Avenildo. Nós voltamos com um ponto que seria do professor Marco Antônio Leite, que é o ponto F.
Obrigado.
Então, bom almoço a todos e todas. Muito obrigado pela compreensão e pelos trabalhos. A gente se encontra daqui a pouco, às 14 horas. Grande abraço, pessoal.